Vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Gleimo Martins, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Lisier. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Fernando Cunha que faça a leitura do texto bíblico.
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Salmo, capítulo 95, palavra do Senhor.
Abro um pequeno expediente. Passo a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Síntese da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse chamar os vereadores presentes e a leitura da síntese da ata que foi anterior, que foi lida, e a ata colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondência, leitura de requerimentos, projetos enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Hamilton Filho, Lisê Borges e Sargento Pereira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Frei Valdair, Wederson Lopes e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos. Verificando o horário regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando-se outro para o dia 3 de setembro, horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondência da vereadora Miriam Garcia.
Um segundo, tá? Tem um negócio.
Justificando a ausência na sessão de hoje. Do Ministério da Saúde, encaminha informação de liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o município. Secretário de Desenvolvimento Urbano Municipal de Desenvolvimento Social, Francisco Rosa, encaminha informação de solicitação de uma central de denúncias para o programa Minha Casa Minha Vida, responsabilidade da instituição financeira federal e que já faz oitiva das denúncias e encaminha ao responsável. Resposta ao requerimento do vereador Wederson Lopes. Luiz Eduardo, presidente da Associação Cineclube Xícara da Silva, encaminha para conhecimento a prestação de contas do convênio firmado entre o município e a Associação Cineclube Xícara da Silva. Leitura de projetos. Vereador Jean Carlos, disciplina prevenção de acidentes em piscinas privadas, coletivas públicas e da outras providências. Vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a utilização de caçamba estáticas coletoras de entulhos no município de Anápolis e da outras providências. Leitura de requerimentos do vereador Paulo de Lima. Seja concedido o grande expediente para homenagem no dia 16 de outubro de 2013, onde comemora no dia 18 de outubro o Dia do Médico. Do vereador Sargento Alberto, seja encaminhado à oficina Saniago solicitando serviço de rede de esgoto em toda a extensão do bairro de Luz e bairros adjacentes. Do vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente solicitando a revitalização da praça Paulo Lobo, localizada na rua 15A, esquina com a rua 10A, na Vila Formosa, primeira etapa. Do vereador Pedro Carneiro da Ponte, com mais assinaturas no requerimento, solicita a Vossa Excelência enviar ofício solicitando ao deputado federal Gilvair Arantes, coordenador da bancada federal no Goiânia, no Congresso Nacional, uma emenda de bancada no valor de R$4 milhões para a construção do Centro de Excelência em Esporte no setor sul no município de Anápolis. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, seja encaminhado ao CMTT solicitando pintura de faixa de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 18, bairro São Joaquim. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, seja encaminhado ao competente solicitando pintura de faixa de pedestre na Avenida Lídia Fernandes, quadra 35, lote 1, em frente ao Leão Supermercado, na Vila União. Vereador Pedro Carneiro da Ponte seja encaminhado ao competente, solicitando que seja feito o retorno na Avenida Lídia Fernandes, em frente ao residencial Copacabana, na Vila União. Vereador Glenn Martins seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de limpeza e retirada de entulho no calçamento da Viela A, quadra 5, lote 1A, bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando se vistar buraco na rua Rio Verde, Piratinga, quadra 61, lote 13, rua Rui Barbosa, quadra 59, lote 17, locais situados no bairro Jaiara. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando seja tomada devida providência para escoamento de água em época chuvosa na rua 8 e 10, ponto de referência Cogue das Andes, fundo da pecuária. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização de uma praça situada na rua 8 com a rua 7, bairro São Joaquim. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de limpeza e colocação de cerca no córrego das Andes em toda a sua extensão, no setor Jamil Miguel, ponto de referência Funda Pecuária. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na rua Adélia Faria, em toda a sua extensão, situado no centro. Vereador Hamilton Batista, que seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização de canteiro central da Avenida Gomes Souza Ramos, Jardim Flor de Lis. Vereador Hamilton Batista, que seja encaminhado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com cópia para o consórcio GC Ambiental, solicitando as devidas providências para a inclusão de Jardim Flor de Lis no cronograma de varrição da cidade de Anápolis. Vereador Hamilton Batista, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de recapeamento à sorte na rua Topi, no centro. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao competente, para que seja feito serviço de acabamento nas bocas de lobo, situadas nas ruas PB48, PB50 e PB52, Parque Brasília. Requerimento da vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao competente, seja feito serviço de buraco toda a extensão do Parque Brasília, principalmente na Avenida PB01. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao CMTT, solicitando a colocação de um semáforo na rua Engenheiro Portela, esquina com a Avenida Antônio Xavier Nunes, na Vila Góes.
Todas as correspondências à disposição dos pares, projeto de lei encaminhados às comissões, requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando espaço no grande expediente do dia 16 de outubro, em comemoração ao Dia do Médico. Solicito a averiguação da diretoria legislativa para ver a data. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente e eu acho que eu devolvo ele antes dos 5 minutos. Eu quero que lavrem em ata hoje a presença do ilustre líder religioso, meu amigo Osvando e Paulo Amparo. O Osvando, eu tive o prazer de conhecê-lo nos anos 60, quando o homem que veio de Minas Gerais, quando ele era cobrador de ônibus do Expresso Marli. Então, Osvando, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, meu amigo Osvando. Conheço o Osvando desde 1960. Olha que tem pouco tempo, né, Osvando? Quando ele era cobrador do Expresso Marli, ele fazia o trajeto daqui para Rubiataba. Então, tinha um atoleiro ali, né, quando o Osvando fazia passar, né, Osvando? E carregava a mala nas costas, ali perto do Quiaba Assado e Rubiataba. Então ele sabe da nossa história. Mas, senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente, não é para falar disso aí. Dar bem-vinda para o Paulo Amparo e o Osvando. Quer que lave em ata essa presença ilustre dos dois cavaleiros. Mas eu quero aqui parabenizar o secretário de Saúde, doutor Luiz Carlos, onde eu trabalhei por 1 ano e 8 meses, lá no Minicais Abadia Lopes da Fonseca. Aquele cais tem o nome que eu dei, no tempo do Vôlio Martins, vereador Paulo de Lima. Eu já era legislador dessa casa. Quando nós inauguramos aquela unidade de saúde, é cais Abadia Lopes da Fonseca. Eu, foi autoria minha, e o prefeito Volo Martins sancionou. E amanhã vai ser a reinauguração daquele centro de saúde. Então, eu quero parabenizar aqui o secretário Luiz Carlos, que ele está fazendo um... Apesar que a saúde no Brasil, não é, Ianapão, está uma porcaria. Está uma porcaria, a nível federal, a nível estadual. E a nível municipal, o doutor Luiz Carlos tem feito um belo trabalho, está fazendo das tripas o coração, que a saúde chega nos lares mais humildes. Então, estou usando esse pequeno expediente para parabenizar, não o prefeito, que o prefeito não está fazendo mais do que obrigação, né? Que cada um cuida das suas pastas, né? E o doutor Luiz Carlos tem colocado a verba federal da saúde, as verbas municipais e as verbas estaduais. As verbas carimbadas naqueles devido lugar. Vereador Ali Rosa, que você é um administrador de hospital, você sabe do que eu estou falando. Que administrar a saúde hoje no Brasil não é fácil, nem particular, nem pública. Então, quero deixar aqui registrado aqui nessa tarde de hoje. Por outro lado, senhor presidente, eu quero aqui fazer um desabafo, vereador Charles, vereador Frei Valdair e vereador Jean. Vocês que me acompanham, antes de vocês entrarem na vida pública. Eu não sei porquê. Eu tenho como essas duas pessoas elibadas na cidade. Eu tenho essas pessoas honestas, o senhor Gilson e o senhor Rafael da licitação. Eu tenho essas pessoas no meu colete do meu paletó com umas pessoas mais sérias ali da licitação. Mas eu não sei o porquê que eles deixaram uma firma entrar em concorrência aqui na licitação do transporte, uma firma fajuda, vamos dizer assim. E pode me arrebentar nos tribunais, pode vir processo por cima de mim. Uma firma que é a Expresso São José do Tocantins. Segundo, eu não tenho prova, mas vieram nos meus ouvidos, Pombo Correio, que eles invadiram a rua para fazer uma garagem. De um lado, uns lotes. De outro lado, outro lote. E eu vim saber agora que a entrada do Expresso São José Tocantins, aquela porta lida do prefeito, e eu quero cobrar de Vossa Excelência, que você é o líder do prefeito dessa casa a partir de ontem, e eu vou cobrar não do prefeito, de Vossa Excelência, que me dê explicação por que a licitação tão séria, que eu acho como séria nessa cidade, eu acho como séria, deixou uma firma dessa entrar na licitação, de uma concorrência aqui na nossa cidade. Teve aquela falha imensa da Delta de lixo, que teve fraudulentamente, a olho nu, uma firma que entregaram os papel para licitação, depois que veio a tona do Cachoeira, aquela bagunça da Delta a nível nacional, que descobriram que essa firma ganhou a concorrência do lixo de nossa cidade, Frei Valdair. Maracutaia, porque a firma entrou com os papéis ilícitos, tudo malandragem. E eu quero saber por que essa firma, São José do Tocantins, entrou numa licitação, numa concorrência pública em nossa cidade, pública, do transporte coletivo, a área deles ali, na cidade de Jardim, onde eu moro há 32 anos, foi invadido a rua pública, e ninguém falou nada até agora. Então, a licitação, com todo o respeito que eu tenho por eles, esses dois homens, homens de responsabilidade, que eu tenho o maior respeito por essas pessoas, o senhor Gilson e o senhor Rafael, que é uma pessoa, para mim, é uma pessoa honesta. Eu acho que quando você entra num serviço público, faz um concurso, vereador Charles, vereador Grêmio Martins, rastreia a sua vida. Pensa que até você tem chulé as caspa na cabeça. Por que que eles deixaram essa firma entrar nessa concorrência para derrubar a TCA? Depois fica aqui falando que eu fico puxando saco da TCA. Não, não estou puxando saco. Estou falando a verdade. Se não tem alguém aqui que fala a verdade, isso é outro problema. Mas eu estou falando do coração. Que aqui, o prefeito de nossa cidade e os outros prefeitos que passaram, nunca teve problema aqui com quebradeira de ônibus. Nunca. Nunca. Você sabe que não teve greve de motorista. Agora, por que que essa firma entrou na licitação? Será que a licitação, que eu acredito tanto nessa cidade, deixar essa firma entrar com papeleta aí, que não estava querendo concorrer, ou estava pensando, por isso que é jogar o preço alto, sabendo que ia melar o processo. Então, está sob júdice a concorrência pública do transporte coletivo, Frei Valdeir e Paulo de Lima, em nossa cidade. Será que eles não viram isso, não? Eu peço ao senhor Girso, que eu tenho maior respeito por ele, tenho o maior carinho por ele, e eu sei que ele é um homem sério, e eu sei que o senhor Rafael é um homem sério, que as próximas concorrências de lixo, ou qualquer natureza da cidade, meu líder do prefeito, e eu vou cobrar isso na próxima sessão da Vossa Excelência, que traga explicação para o PDT e o vereador Mauro nessa casa. Por que que eles deixam essa falha tanto? Porque o problema da Delta não foi esquecido, não. A Vossa Excelência não estava aqui. Eles ganharam a concorrência do lixo. Foi uma maracutaia. Não que o prefeito fez, não que a licitação fez, mas sim a Delta fez e ganhou a concorrência. Será que nós vamos aguentar isso quando? Quando? Se a TCA não estiver prestando um bom serviço, nós que temos que cobrar para ela prestar um bom serviço. Agora uma firma que entra com os papéis todo irregular e ganha uma licitação fajuda, nós não podemos aceitar, nós somos fiscal do povo. Eu não estou aqui culpando o prefeito, nem o chefe de gabinete do prefeito, nem a licitação que eu tenho eles como os homens sérios nessa cidade. Então vai fazer político com sinceridade, Paulo Amparo, que está aí. Né? Você que tem muitos votos nele, que é sua região. Então me ajude, por favor. Eu, talvez eu possa abrir até uma CPI. Talvez que eu não tenha os votos suficientes nessa casa. Mas eu tenho que abrir uma CPI. Por que que essa firma, a Delta estava na concorrência, teve aquela maracutaia, tirar ela. E por que que a expressão José de Tocantins se usou de má fé? Não sei. Eu tenho que ter prova, não estou acusando ninguém. Uma firma que tem uma área ali na cidade de Jardim, onde eu moro. O portão de entrada é uma rua sem saída. Rua sem saída, vereador Geli. Toda a rua da cidade de Jardim é sem saída. E eu vim saber agora que o portão do Expresso São José do Tocantins é uma rua sem saída. Eles comprou não sei que governo que foi. Qual governo do passado não me interessa. Que eu faço política não olhando no retrovisor, não. Eu faço política olhando para frente. O interesse para trás não me interessa. Quero ver para frente. Então está aqui minha denúncia de hoje. Por que que essa firma, a licitação, que eu acredito tanto nessa licitação dessa cidade, deixou os papéis dessa empresa entrar nessa licitação? Meu desabafo, devolvo a palavra para a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Presidente Luiz Lacerda, nobres colegas, vereadoras, Paulo Amparo, nosso amigo de muitos anos, Osvando, representante da Igreja Católica aqui hoje. Primeiramente, presidente, no dia 9/9, segunda-feira, a gente vai ter uma sessão lá na Jaiara, sobre diversos assuntos. Vamos marcar e até sexta-feira a gente vai convidar todos para participar com a gente lá. Pedrinho será convidado também. E no sábado, né, Osvando? Sábado, né, Osvando? Às 19h30, a missa em homenagem aos nossos romeiros que foram aparecida naquela romaria e aquele acidente trágico que trouxe diversas vítimas para o nosso bairro, na Maracanã e da Alexandria, na Igreja Nossa Senhora Aparecida e São Pedro e São Paulo. Então, no dia... Mauro. Então, vamos lá, meu líder. Nossa, secretária. Eu estou dizendo aqui, Maurão, que no dia domingo, no próximo sábado, a partir das 19 horas, a missa em homenagem aos romeiros que perderam a vida naquela Santuário Aparecido. Então, toda a comunidade anapolina está convidado a participar com a gente lá. Todo ano a gente faz a missa, o Frei Valdair sempre participa com a gente, Frei Valdair. Todos estão convidados, pastor Vilmar, todos os vereadores compareceram com a gente lá para a gente fazer a homenagem àqueles romeiros que perderam a vida naquele dia. O Osvando teve lá uma das suas famílias, um pessoal dele também, naquele acidente. A gente fica grato, né, Osvando, por participar desse dia tão importante da nossa região, os nossos católicos daquela região. E dizer aos pessoal daquela região lá que agora nosso prefeito tem feito uma reforminha mini lá na nossa praça, mas pelo menos para aquele dia está importante. E dizer também, o vereador, líder do prefeito, nosso vereador, líder dessa casa agora, do nosso prefeito. Nós tivemos agora ali no fundo da pecuária, em visita às obras que a prefeitura está fazendo ali, canalização do Rio das Antas, e está acontecendo. E o pessoal dali está com medo, porque começar a chuva, a água vai nas residências lá no fundo do São Joaquim 2, ali da segunda etapa. Então eu estive lá hoje com o Clodoveu. O Clodoveu diz aos moradores que pode ficar tranquilo, que na hora que chegar a época da chuva, paralisa a obra, tira a terra e a água desce. Porque, infelizmente, não vai dar tempo para fazer tudo. A obra é muito grande e o nosso Clodoveu tem feito uma grande obra ali naquela região. Então, o córrego das Antas será totalmente canalizado. Isso vai ser muito importante para aquela região, porque ali a água imposta ali na época das chuvas, que fica verdadeira, terrível para aqueles moradores. Nossos amigos da Rua 8, da Rua 10 e de São Joaquim, segunda etapa, passam um sufoco danado ali contra a época da chuva. Já estão com medo. Já fizeram reunião hoje, tivemos uma parte da manhã todinha lá em reunião com eles. Eles com medo, porque o temporal já está chegando. Outubro, já praticamente final de setembro, a chuva vem. Mas fomos lá no Clodoveu. O Clodoveu recebeu a gente com os moradores e ele garantiu que não tem problema nenhum, que ele vai tirar a terra, vai tirar tudo e na hora vai funcionar normal, se Deus quiser. Está fazendo a ponte que liga a Vila Góes também, ali na Rua Chile, praticamente é uma ponte, então ali vai resolver quase 70% dos problemas da região ali. Então a gente fica muito alegre por isso. E a prefeitura também, sobre a beira do córrego ali, você sempre está participando do meio ambiente, ali está terrível, os lixos continuam jogando lá, a prefeitura fez a limpeza. Não tem dois dias, já está todo cheio de lixo novamente. Viu, pastor Vilmar Silvestre? O senhor que está reformando a igreja, o senhor que faz reforma, onde o senhor joga o lixo, senhor? No local do lixo. Não, mas a população insiste em jogar na beira do córrego. Está lá, pode ir lá, eu tirei fotografia, está lá, cheio de lixo, na beira do córrego dos Antas, está completo novamente, na baixada lá do Jamil Miguel, todinho, entendeu? Se vir uma chuva forte aí, nós estamos enrolados ali, mesmo com o trabalho da prefeitura, a coisa... E eu hoje fui lá no BIE e disse para ele, nós temos que cercar, não tem outro jeito, outra solução. A única solução é cercar o local, porque ali no fundo da matinha, nós já fizemos diversos requerimentos. O Glêmio mesmo sabe disso, nós estamos lá todo 24 horas, né, Glêmio, brigando com aquilo ali. Passa lá hoje para você ver, já está cheio de lixo novamente. Mas o lixo já está lá de novo. Então, infelizmente, e as bolas de arame já estão chegando lá, vai fechar. O Bier já me avisou e o Felipe também já falou, não, está faltando só os portes, já vou levar até sexta-feira. É a única solução para ver se evita da população jogar o lixo. Né? Tem que jogar, a gente pede a população de Anápolis, principalmente, que não jogue lixo na rua. Porque a cidade, infelizmente... O líder do prefeito, nosso pastor Anderson, para você prestar atenção, porque a nossa cidade, e conversar com o nosso prefeito, para a gente fazer uma limpeza geral na cidade. Porque a cidade está suja nos quatro cantos da cidade. Então, tem muito lixo nas calçadas, e eu não sei quem é a responsabilidade, se é da prefeitura ou da população. A gente quer saber quem é o responsável, porque você anda nos quatro cantos da cidade, e a cidade, todo local que você vai, ele tem sujeira na cidade. Então, a gente queria que o nosso líder conversasse com o prefeito, através dessa casa, para a gente fazer um mutirão em Anápolis, para fazer o dia da limpeza em Anápolis. Fazer um mutirão, fazer o dia especial para a cidade de Anápolis, né? Que seja em outubro, que seja agora no final, antes de setembro, antes de outubro, antes da chuva chegarem, né? Porque as bocas de lobo estão todas entupidas, todas cheias de lixo. Quando eu era criança, que eu tinha 10 anos de idade, já são muitos anos, né? O pessoal de Anápolis arrancava as bocas de lobo, tinha umas pá que tinha mais ou menos, como daqui lá no Fernando, a pá grandona, ó, você tirava todo o lixo, todos os lixos. Agora, hoje em dia, você não vê isso. Chega a época da chuva e não é limpada as bocas de lobo. Infelizmente, está acontecendo. A gente pede à prefeitura, ao Clodoveu, todos eles que tomem as providências antes que a chuva chegue e atrapalhe todo o andamento da população. E os córgos enchem e acaba, pelos grandes asfaltos que tem feito na cidade, né? Os grandes investimentos, acaba que a chuva chega muito forte e acaba trazendo muito transtorno à nossa população. Eu agradeço a todos. Obrigado.
Também, no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, Luiz Lacerda, gostaria de cumprimentá-lo essa tarde. Em seu nome, cumprimentar os demais componentes da mesa, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentar o público também aqui presente, cumprimentar a imprensa aqui presente, a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco, Rádio Manchester e o Canal 5 da NET, que transmite as nossas sessões ordinárias. Senhor presidente, o que me traz essa tarde usar a tribuna são alguns fatores, alguns assuntos. Dentre eles, é dizer que eu estive dia 27, último, próximo, terça-feira passada, no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, onde, graças a Deus, nós fomos bem recebidos. Ele ficou extremamente lisonjeado com a homenagem que nós iremos fazer com esse projeto de decreto legislativo, concedendo-lhe o título de cidadão anapolino. Ele ficou extremamente lisonjeado. Perguntou sobre a cidade de Anápolis, nós demos algumas informações, e ele nos garantiu que um futuro próximo irá virar a cidade de Anápolis para esta solenidade. E pediu apenas que ficasse por conta da sua assessoria de imprensa o dia e a hora que esse evento será realizado. E nós, claro, deixamos à disposição do nosso ministro Dias Toffoli. Então, ele parabenizou bastante por esse projeto de decreto legislativo e, obviamente, como eu fui o autor do projeto, também fiquei extremamente feliz com essa situação. Senhor presidente, também o que me traz aqui nessa tribuna é dizer que alguns meses atrás estive com o nosso deputado federal, coordenador da bancada federal no Congresso Nacional, Jovaí Arantes, onde lá solicitei, através de um requerimento e de um ofício enviado por Vossa Excelência, solicitei uma verba de 5 milhões de reais para a construção do Parque da Reboleira. Esse Parque da Reboleira já tem muitos anos que está apenas no papel. E nós sabemos que a Grande Jaiara são aproximadamente 20 bairros e aproximadamente 100 mil habitantes. E é uma reivindicação antiga, senhor presidente, daquela região. Então, nobres pares, eu gostaria que nós sensibilizássemos, falássemos sobre esse Parque da Reboleira na Grande Jaiara. Aquele povo é merecedor dessa área de lazer, porque é uma reivindicação antiga. Então, eu acho que nós devemos se sensibilizar, falarmos constantemente nesse assunto, pedir ao nosso prefeito Antônio Roberto Gomide um empenho maior, sensibilize também em relação a isso, porque aquela população é merecedora de uma área de lazer. E o outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é que estive também como deputado federal Jovaí Arantes recentemente e solicitei uma emenda dele também de 4 milhões para que seja feito o Centro de Excelência Esportiva. E ele disse que está se mobilizando para esse Centro de Excelência sair urgentemente com esses 4 milhões. E ele poderá ser construído ali no antigo cartódromo, no setor sul, e vai atender aquela região. Então é um centro de excelência esportiva que aquela região também merece. Então eu estive lá pessoalmente, reunido com o deputado federal, ele é coordenador de bancada no Congresso Nacional, e nos garantiu que essa verba de 4 milhões ele vai se empenhar para que o Centro de Excelência Esportiva realmente saia do papel e seja realizada, seja construído ali no cartódromo. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santa Cerda. Senhores e senhoras vereadoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão, imprensa que cobre mais uma vez a sessão ordinária da Câmara, convidados aqui que se fazem presentes no nosso plenário, e aí eu quero estender os meus cumprimentos ao nobre suplente de vereador do PSB, nosso querido amigo Paulo Amparo, que se faz presente e será homenageado em instantes. Eu quero fazer uso da palavra nesse pequeno expediente, senhor presidente, em função da atenção que o vereador Mauro, que não está presente no plenário, pediu a mim com relação ao assunto que ele abordou aqui. Era interessante que o vereador Mauro estivesse, porque, na verdade, eu queria era dar até uma explicação para o vereador Mauro, no que ele mencionou, mas ele não está e eu quero pedir para o líder do PDT transmitir a mensagem. Vereador Paulo de Lima, transmita a mensagem para o vereador Mauro, da fala que ele falou, antecedeu a nós aqui. Eu também, presidente, a exemplo do vereador Mauro, recebi também uma denúncia a semana passada no que diz respeito a essa invasão de área pública feita por uma determinada empresa aqui na cidade de Anápolis. Eu queria só auxiliar o vereador Mauro no sentido de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A licitação tem nada a ver com relação a essa empresa. Está ou não em condições de poder participar da licitação? Se ela não tiver nenhuma denúncia comprovada e nenhuma restrição, ela pode participar da licitação, sem problema nenhum. Agora, o que não pode é a gente usar dois pesos e uma medida. Isso nós não podemos. Realmente, eu recebi essa denúncia, nós estamos fazendo um levantamento, nós tivemos casos ali ao lado, que não foi cedido à empresa do lado, à rua. Nós sabemos que também não é dessa administração esse compromisso afirmado com essa empresa. E também nós temos que ter os dados reais nas mãos para saber se realmente se trata de uma invasão ou de uma concessão de uma outra administração dada anteriormente. Portanto, eu me reservei para falar até então, porque eu estou levantando, mas como o vereador Mauro antecipou a fala, eu quero apenas me solidarizar à preocupação do vereador Mauro quando ele diz da importância de estar preservando aquilo que pertence ao município, né? Então, vereador Eli, nós estamos realmente levantando e, se for confirmado, nós vamos encaminhar um documento da Câmara Municipal para que seja feito a devolução dessa área para o município. E se assim a Justiça entender que essa empresa ela não está com capacidade para disputar uma licitação em função disso, aí é a Justiça que vai decidir isso. Não cabe a nós, vereadores, estar aqui questionando esse assunto agora. Posteriormente, até porque ela tem uma concorrente na história, cabe à concorrente dela entrar na Justiça e pedir o embargo dessa licitação, né? Se já entrou, então, não sei se por esse motivo, vários motivos faz uma empresa entrar com embargo, né? Então, compete sim à empresa interessada, responsável pela concorrência do lado, entrar com recurso. Aí sim, esse é o caminho correto. Agora, nós aqui, vereadores, temos a obrigação, vereador Ederson Lopes, de estarmos zelando pelo patrimônio público, porque não pertence. Ontem eu disse e reafirmo, patrimônio público não pertence ao vereador Jackson Charles, nem ao vereador Vilmar Silvestre, nem ao vereador Glêmio Martins, nem a nenhum vereador e nem a nenhum prefeito ou político da cidade. Pertence ao município, pertence ao povo de Anápolis. E se isso for confirmado, nós estaremos, sim, encaminhando e encabeçando no que for preciso para devolver ao município aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe pertence. Porque o município não pode, segundo a lei, doar nada sem a permissão da Câmara Municipal. E eu acredito que isso, pelo jeito, não passou pela Câmara Municipal. Portanto, nós estamos aqui para defender os interesses do município. Você leva a nossa mensagem. O vereador Mauro acabou de chegar aí, ele não escutou. Transmite a mensagem ao vereador Mauro e dizer que eu estou ombrando com o vereador Mauro com a sua preocupação. Porque o patrimônio público tem que ser realmente, vereador Mauro, preservado, viu? Ok? Então eu quero me solidarizar a Vossa Excelência. E Vossa Excelência dá mais uma vez.
Obrigado.
E dá justificativa para os seus eleitores os motivos pelos quais o trazem aqui nessa casa por 6 mandatos, né? Então,
essa preocupação com o bem público é um motivo pelo qual o vereador Mauro, né, decano dessa casa, que é uma experiência em pessoa viva, aqui para todos nós, vereadores, né, dando essa satisfação para o povo anapolino. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o grande expediente. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Antes de conceder a palavra ao primeiro orador no grande expediente, no próximo dia 8 de setembro, está completando 15 anos daquela tragédia dos romeiros que iam de Anápolis lá para Aparecida para participar da festa dos romeiros, Aparecida do Norte. Hoje nós vamos receber aqui, para fazer uma pequena homenagem, principalmente em memória das vítimas desse dia, que vários romeiros perderam a vida num acidente trágico, nós vamos hoje, por iniciativa do vereador Glêmio, fazer aqui uma pequena homenagem em memória das vítimas desse acidente. Eu vou chamar aqui à frente, fazer parte da mesa, o senhor Osvaldo de Moura, que é um dos sobreviventes. Por favor, senhor Osvaldo, venha aqui à frente fazer parte da mesa. E a Tânis Meire, que é filha da professora Maria Gracinda, que organizava esses eventos, essas viagens para Aparecida, e que também perdeu a vida naquele acidente.
Grande? Tem não, acabou, está tudo. Está com os três. Não, e o problema é que já está tudo dividido também.
Tá.
Fala pela ordem, a hora da liderança. Tá? Então, o senhor Osvaldo está me lembrando aqui que só de Anápolis, 55 pessoas perderam a vida naquele acidente e mais 4 pessoas de fora, mas uma tragédia realmente que abalou a cidade de Anápolis naquela época e agora está completando 15 anos. Então, nós vamos usar esse espaço aqui hoje para fazer uma pequena homenagem às vítimas desse acidente. Concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Glêmio Martins.
Boa tarde, cumprimentar a todos, os vereadores, vereadoras, a imprensa que transmite a sessão, o senhor presidente, o senhor Osvaldo, Tânis Meire, a filha da dona Gracinda. É com muito pesar, né, que a gente acordou, amanheceu aquela noite do dia 8 de setembro, onde a gente começou a ter as notícias dessa grande tragédia. Embora Alexandrina, Anápolis, perdeu muito, mas Alexandrina e Maracanã, senhor presidente, a perda foi muito grande mesmo. Vizinhas meus, pessoas, a mãe do João Vaz, que é chefe do meu gabinete, ele perdeu a vida, a mãe dela perdeu a vida lá. Se não fosse a dona Gracinda ter empurrado ele para fora, teria acontecido também. Então, a gente, muitos relatos, a gente traz a memória da época, o sofrimento que foi. Nós ali não sabia o que fazia, sem noção. O trem foi terrível. Gostaria também de cumprimentar Paulo Amparo, lá da comunidade do Maracanã, o seu Edson, o seu presidente Nobres Pares. O seu Edson é um morador lá da Alexandrina. Ele perdeu a mãe, a irmã, que inclusive era vereadora, lá em Nova Glória, a cidade de Nova Glória, segundo mandato, ela era pré-candidata a prefeita da cidade. Então, uma perda muito grande, perdeu a esposa e perdeu a filha. E a gente vê que se ergueu, está aí na luta, que não é fácil. Quando a gente perde um ente querido, a gente fica arrebentado. Eu lembro, perdi minha mãe, É difícil. Imagina o seu Edson, esse pessoal, perder tanta vida, tantas famílias, tantos parentes. E a gente fica aqui sem entender. Mas Deus sabe o que faz. Todos se reergueram. Então, a gente fica aí uma homenagem, lembrar os 15 anos daquela tragédia. É como se fosse ontem, a gente vê aquilo acontecer, aquele desespero. Então, é complicado. Mauro, sei que o assunto é bem relevante. Vamos todos dar uma parte para o senhor. Tem o Amilton que quer fazer parte, o Paulo de Lima, que é lá da região, o Jean também, que é da região. Eles têm uns relatos também. Seja breve.
Obrigado, vereador. Não, é só para lembrar também que, igual o presidente falou aí, ó, é uma perca muito grande. É do mesmo bairro, da mesma paróquia e da mesma cidade. Isso repercutiu não só no Brasil, mundialmente. Mundialmente. Foi para o mundo todo. Realmente, o Oswaldo eu conheço, ele quando tinha 17 anos, quando ele era cobrador de ônibus ainda. O Oswaldo sabe da minha história e a história dele, quando ele trabalhava daqui para Rubiataba. Dona Gracinda, que é a mãe da Meire, foi uma líder comunitária daquele. Inclusive, nós, quando eu falo nós, que eu estou englobado na administração, prefeito municipal, com a autoria do vereador Hamilton Pai, ali fez uma homenagem, uma justa homenagem para a líder comunitária, o centro comunitário, que vai ser inaugurado em meados de janeiro, ou até fevereiro, nós vamos entregar aquele sim. Então, uma perca muito grande para nós, Anapolina. Foi uma repercussão mundial. Então, você está de parabéns para lembrar dessa data, né? Tá importante. O Paulo me avisou ali que domingo, acho que é domingo, né, Paulo? Vai ter uma missa, né? Então, o Oswaldo, eu não preciso falar nada dele, que é um grande empresário da nossa cidade. Eu conheço ele antes de ser empresário, quando ele era simplesmente um funcionário do Expresso Mali. Então, realmente, a gente fica triste. É lamentável fazer uma homenagem, nesse tipo de homenagem, mas a gente tem que fazer. Essa Casa de Leis não pode furtar, né, dessa homenagem. Obrigado pela oportunidade, vereador.
Então, Mauro, é complicado, mas a gente tem que se reerguer, né, as famílias todas se reergueram e, com certeza, cada um guarda um carinho muito especial de cada pessoa. Considera a parte para o Márcio Silvestre?
Apenas para dizer, vereador, e os demais presentes, que naquele acidente estava uma pessoa amiga, não sei se o senhor Evandro vai lembrar dela, a Aparecida, que estava já quase que no período de formar freira. Ela é filha de um fazendeiro, vizinho meu, e foi realmente uma perca muito grande, não só dela, claro, e todos os demais que ali as suas vidas foram ceifadas. E que Deus possa abençoar a família, né, nesta data, porque essas datas geralmente deixam as pessoas, né, mais voltadas para aquele acontecimento, e que Deus possa confortar a todos.
Com certeza. Paulo.
Primeiramente, o nosso querido amigo Oswaldo, né, de muitos anos, né, Oswaldo? A família dele estava praticamente todas dentro do ônibus, né?
Ele também, né?
Ele também estava dentro do ônibus. Nossa querida Ângela também teve queimaduras, né, muito profundas, que até hoje ainda tem alguma coisa a ver com a saúde dela. Então, mas graças a Deus ainda conseguiu ficar entre a gente. Mas a gente tem que dizer que tudo passou, mas nada a gente esquece, né? Aquele momento triste para o nosso bairro, principalmente ali na Alexandrina e no Maracanã e toda aquela região nossa ali, as duas paróquias, a Nossa Senhora Aparecida e São Pedro e São Paulo, na época ficou de luto praticamente muito tempo. A gente até hoje, quando chega na época, todo mundo se emociona, porque não tem como. Cada um perdeu um pouquinho de uma pessoa, que você gostava muito. Então, é muito triste esse momento de a gente lembrar, mas não tem como você não lembrar. Então, todo ano é feita a missa ali naquela praça, e até o bispo, sempre é o bispo, esse ano deve ser o Dom João Wilker, né, que deve fazer a missa. Então, a gente está sempre lá, todo ano, a gente está participando juntamente para dar aquele conforto e aquela amizade entre todos os moradores. E, geralmente, toda a cidade de Aná participa, todos. Não só as autoridades, mas todas as pessoas que fazem parte. Então, a gente agradece o Glem por lembrar esse dia, esse momento tão interessante, tão importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Obrigado.
Então, a gente fica aí com os pesares dessa tragédia.
A parte também.
Onde Anápolis perdeu muito, mas a Alexandrina e Maracanã, senhor presidente, foi uma perca inestimável. Na minha rua mesmo, a Dona Maria Mesquita, a Dona Carmelita, a Dona Maria Domingues, enfim, várias pessoas que era como se fosse mãe. A própria Dona Gracinda, a gente desde criança, a gente tinha um relacionamento, uma convivência. Então, a gente perdeu muito. Aí a Anápolis perdeu muito, com certeza, a gente tem só chorar as mágoas, as perdas, que perdemos muitas pessoas boas. Considerar a parte ao Jean.
Obrigado, Gleim. Quero também expressar aqui meu pesar, né, com esse fato que até hoje ainda consterna a todos, né, não só da região do Maracanã, Alexandre, mas da cidade de Anápolis. Então, em nome do seu Oswaldo e da Tânis Meia, né, lamentar o fato e pedir a Deus para que continue aí acompanhando as famílias que foram vítimas dessa tragédia, né. Eram cristãos que caminhavam mais uma vez com sua fé e lamentavelmente tiveram a vida interrompida por esse acidente trágico, mas que fica aquela questão de que tornou talvez a comunidade ainda mais unida, em que pese tenha sido, né, extremamente um sofrimento para os familiares e para todos os cidadãos anapolinos, e fica a esperança aí que realmente possa ter servido também para unir ainda mais aquela comunidade. E eu expresso aqui as minhas saudações e meu pesar a todos os familiares e que Deus possa continuar confortando a todos. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador. Senhor presidente, o padre Cláudio, ele estaria aqui hoje à tarde, mas devido a ele ter que fazer uma cirurgia depois de amanhã, ele teve que ir a Goiânia, me parece, fazer uns exames, por isso que ele não pôde estar. Mas estava confirmado de vir, porque, inclusive, falamos com ele, falou, na terça-feira dá para mim, porque vou fazer a cirurgia na quinta, e um dia antes, fica tranquilo. Então, realmente, era para ele estar aqui também, mas ele não pôde. Considerar a parte ao Frei Valdair, depois o Hamilton.
Obrigado, vereador. Esse acidente que aconteceu, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu me lembro que eu estava fora de Goiás. Eu estava morando em
98.
Exatamente. Eu estava morando fora de Goiás e eu lembro aqui que duas notícias tristes que eu recebi durante esse período que eu estive fora do estado de Goiás. O primeiro foi esse, do acidente em que nós lembramos, eu lembro assim de algumas cenas que o Jornal Nacional apresentou, né, e que muitos goianos, anapolinos, morreram nesse acidente. E o segundo foi o Césio 137. Mas com certeza o que mais chocou para a gente, que era de Anápolis, foi esse acidente, né, acontecido em São Paulo. Mas o que fica, o que sobra, né, de tudo isso, de todo esse sofrimento, com certeza é a esperança. E todo ano, quando se celebra, quando se faz aquela celebração, lembrando todos aqueles que perderam a vida, eu acho que ele também renova a esperança daqueles que ficaram, né? É uma forma de confortar aqueles que ficaram. Então, só para oferecer essas informações, né, que a gente também sente muito, todas as vezes que a gente participa dessa celebração, a gente lembra tantas pessoas que morreram nesse acidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na parte para o Hamilton.
Bem, sobre esse acidente, é um fato que me recordo com clareza do dia também. E às vezes Deus tem um plano que a gente aqui embaixo tem dificuldade para entender o propósito, dificuldade para aceitar. Eu lembro assim, que várias pessoas perderam a vida de uma forma trágica, com certeza estão ao lado do Senhor, no bom lugar hoje. E toda homenagem que nós fizermos a esses romeiros é pouca. Tem a praça onde vai ser celebrada a missa no domingo, que é uma homenagem a eles. E dessa parte fica aqui o reconhecimento da fé do povo de Deus que estava em Aparecido do Norte fazendo essa romaria. Convido, já aproveito a convidar todos os senhores e todos que nos escutam para participar da missa no próximo domingo, a partir das 19h, 19h30, lá na Praça dos Romeiros, no Maracanã. E fica nosso reconhecimento, a praça, o centro esportivo será inaugurado em breve também, que é mais uma homenagem à Dona Gracinda, que era lutadora, foi líder comunitária, presidente da Associação de Moradores de Alexandrina, tinha uma história no futebol lá também, no esporte. Então, são pessoas, várias outras pessoas, a família seu Oswaldo e todas as outras que perderam a vida, que fica nosso reconhecimento e dessa casa pela história e que Deus deu um bom lugar para eles. Muito obrigado, eu vou falar, Gleime.
É bom lembrar, senhor vereador Gleime, desculpa a minha interrogância, é a dona Gracinda é mãe da Tânia do Sebrae, para as pessoas que não sabem. A Tânia obrigado, é a mais conhecida pelo seu status, só isso.
Obrigado. Conceder a parte ao Pedrinho, depois nós vamos passar para o presidente para conduzir.
Eu gostaria de externar o meu pesar a todos os familiares que perderam esses entes queridos e dizer também, claro, que quem perde é que sofre. Mas com certeza Deus levou todos esses entes queridos para um lugar muito bom e para um lugar que realmente aconchegante e que realmente vai confortar a família. Devolvo a palavra.
Obrigado a todos que contribuíram com as falas. Gostaria de dar parte mais, mas não vamos continuar. Só quero dizer que Deus continua confortando essas pessoas que ficaram. Deus deu força naquela época, na época tão conturbada. Todos vencemos, sofreu, foi muito sofrido, mas Deus confortou. E com certeza, seu Osvaldo, Tânia Meire e todos os familiares, Deus vai continuar confortando a cada dia, porque Deus é Pai e Deus cuida de todos nós. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleime. Eu vou, ainda resta ali um pouquinho de tempo no horário regimental do grande expediente. Eu vou conceder a palavra a Tânia Meire e o seu Osvaldo para que eles possam fazer uma breve saudação também. Inicialmente, seu Osvaldo. Pode, convido o seu Osvaldo a fazer uso da palavra. Pode usar a tribuna, seu Osvaldo.
Cumprimento a mesa. Sou Luiz Lacerda, vereadores, vereadora, pela oportunidade e essa homenagem que vocês estão prestando aos falecidos romeiros e aos sobreviventes. Eu sempre falo, às vezes a pessoa me pergunta, como eu me salvei daquele ônibus. Se alguém acredita em milagre, eu acredito e foi um milagre. Um exemplo simples que eu vou dar para vocês. Aquele acidente que houve em Santa Maria, um espaço de uma boate, quantas pessoas foram pisoteadas. Eu estava sentado na traseira do ônibus, eu saí, ninguém me esbarrou, não atropelei ninguém. Se vocês me perguntarem como que eu saí, porque o nosso ônibus que eu estava é o que bateu no caminhão que estava em chamas. Então o para-brisa já foi quebrado e invadido de fogo e fumaça. E se vocês me perguntarem o que, que eu queimei, a sola do meu sapato ficou toda queimada. Eu andei em cima de fogo, mas eu não queimei nada. Então, eu acredito em milagre. E por isso, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Às vezes eu brinco com meus amigos da comunidade, né? Hoje eu faço parte da proconção da nossa paróquia, vai fazer 8 anos agora em outubro, né? Então, eu às vezes falo, Deus não deixou que eu fosse naquele dia, porque ainda precisava de algum trabalho aqui, né, na terra. Eu confesso que no dia do acidente, depois que passou, eu vi o ônibus em chamas e duas irmãs minhas lá dentro sem poder fazer nada, não é fácil. Eu cheguei em um momento que eu pensei assim, eu gostaria de estar lá também. Porque foi um sofrimento rápido, 2 minutos, 3 minutos, você estaria, era o tempo suficiente para você repensar e ser perdoado, tempo suficiente para você se arrepender. Acredito eu, não estou dizendo, afirmando, acredito eu, que aquelas pessoas que estavam ali sofreram tanto, eu pensava dessa maneira. Mas depois, eu conversando com o médico no hospital lá de Araras, ele me tranquilizou. Ele me disse, suas irmãs não sofreram muito, elas morreram asfixiadas. Elas não sentiram tanta dor, assim, da queimadura. Eu imaginava, assim, que eles foram queimando até, né? Eu presenciei pessoas que conseguiram sair do ônibus, e eu e o compadre João Vaz tentamos tirar elas de perto do ônibus que estava queimando ainda. Não tinha como pegar, a gente pegava nelas, ela estava se soltando, né? Então, uma coisa muito forte, assim. Então, eu quero agradecer à Câmara pela oportunidade e aproveitar e convidar vocês, com todos os familiares, participar com a gente na missa no domingo, agora, dia 8. às 19h30, vai ser presidida pelo nosso bispo Dom João e concelebrada por vários padres. Vai ser transmitida pela Rádio São Francisco. Então, eu conto com a presença de todos vocês e agradeço a oportunidade que vocês nos deram.
Eu posso fazer uma pergunta, por exemplo? Eu sei que o regimento permite, mas só uma, curiosidade, só uma. Oswaldo, alguém me falaram que uma pessoa que veio à obra da Dona Gracinda, eu falo Dona Gracinda que ela foi uma líder comunitária, é um exemplo da família ali, né? Diz que ela morreu porque ela, na hora, em vez dela pular, ela ficou jogando pessoa fora do ônibus para sobreviver as outras pessoas e ela ficou dentro do ônibus. É verdade?
É, a Dona Gracinda estava no outro ônibus. Pode ter, não, pessoas que sobreviveram disse que ela tentou salvar todo mundo para depois ela sair, não deu tempo, né? Eu, quando eu cheguei a Anápolis, muita gente me chamou de herói. Eu não fui herói. Eu, minha família, graças a Deus, saiu toda, que era eu, minha esposa e os três filhos.
Além dela morrer, ela perdeu
quem
a morte,
tentou né? salvar alguém morreu.
É isso que...
Eu me, que na hora da cada um se salva como pode, né? Não, assim, pode chamar de covarde, você não tentou ajudar ninguém. Mas na hora da ânsia da morte, todo mundo quer se salvar. Então, eu me salvei e, graças a Deus, minha família também se salvou. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço.
Falou, presidente. Obrigado.
Quero cumprimentar, né, o Lacerda e todos os vereadores aqui presentes, em especial o Guilherme, por ter nos convidado a estar aqui hoje. As minhas breves palavras, nós todos aqui fomos criados para servir. A minha mãe morreu servindo. Então, eu agradeço a vocês pela homenagem.
Nós vamos fazer a entrega de um certificado, dois na realidade, um para o senhor Oswaldo e um para a Tânia, para registrar esse momento de homenagem que a Câmara Municipal está fazendo às vítimas dessa tragédia. Mais uma vez, agradecendo a presença aqui do seu Oswaldo de Moura e a Tânia Ismeire, que compareceram aqui nessa tarde para que a gente pudesse, a convite do vereador Glem, prestar a homenagem às vítimas dessa tragédia que completa agora os 15 anos. Vou suspender a sessão por 3 minutos para que a gente possa fazer a entrega do certificado e nos despedir dos nossos convidados. Convido o vereador Glemo, vereador Mauro, que já está se posicionando aqui também. Aqueles que quiserem participar desse momento aqui de entrega do certificado, fiquem à vontade.
Oswaldo de Moura, um dos sobreviventes do trágico acidente automobilístico ocorrido no dia 8 de setembro de 1998 na rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo, por contribuir nos últimos 15 anos na preservação da memória daqueles que ficaram conhecido em todo o Brasil como os Romeiros de Anápolis. Parabéns a você e toda a comunidade, inclusive do bairro Alexandrina. Está aqui.
Paro, que também é líder religioso e que nos dá aqui o prazer da sua presença aqui hoje. Obrigado, Paulo.
Você pegou meu slogan, líder religioso?
Líder religioso, Paulo, mas ele é religioso.
Posso falar pela ordem? Pela ordem?
O grande expediente é o ilustre vereador líder do prefeito na Câmara, o Ederson Lopes.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda.
Cumprimento aos meus nobres pares, população que se faz presente. E cumprimento também a todos que nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação. Quero, antes de iniciar a minha fala nessa tarde, senhor presidente, responder o questionamento do vereador Mauro e concordando com o vereador Jackson Charles, que o vereador Mauro não se fazia presente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa, vereador Mauro, é comprovar, ter a comprovação documental de que a empresa referida, São José do Tocantins, invadiu aquela área pública. Outra coisa é o processo licitatório do transporte público em Anápolis. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O vereador Jackson, assim como o senhor, receberam a denúncia de que aquela empresa invadiu aquela área. É preciso que nós, como vereadores nessa casa, que temos o dever de zelar pelo patrimônio público, possamos correr atrás para provar que realmente aquela área foi invadida ou não. Nós precisamos... Isso, a rua. Nós precisamos comprovar isso. Outra questão é o processo licitatório. E com certeza, se essa empresa participou do processo licitatório, com certeza ela encaminhou toda a documentação que se fazia necessário para participar do processo licitatório. Faz-se ressaltar que o processo licitatório encontra-se em júdice acionado pela empresa perdedora, que é a Transporte Coletivo de Anápolis, a TCA. Precisamos aguardar qual vai ser o veredito da justiça com relação a esse processo licitatório.
Mas, uma parte, vereador, antes de Vossa Excelência entrar no outro tema, eu não estou culpando a empresa. Eu estou culpando aqui, que eu admiro tanto, né, a licitação aí, que é, eu acho que é o responsável do senhor Gilson, que eu disse na tribuna, está gravado nos anais da casa, o que eu disse está dito, não volto uma vírgula atrás, que eu tenho como homem respeito pela nossa cidade, um homem de responsabilidade, senhor Rafael. Só porque eu acho que eles tinham que ter mais cuidado com a coisa pública, se eu tenho uma firma que eu vou entrar numa licitação, eu tenho que, por obrigação, ver o que aquela firma foi e o que é que ela é, o que ela será. Que isso aí, para mim, é dano do patrimônio público. Que uma firma que está incomprovado, não é eu que estou dizendo, é os papéis, e eu posso trazer com clareza na semana que vem para Vossa Excelência, que aquela, o portão da entrada do Expresso São José de Tocantins não foi desafetada. Eles compraram os lotes de um lado e do outro. Isso eu falo porque eu moro ali. Eu moro ali. É igual tentar desafetar uma rua do Brejeiro, ele não conseguiu através da justiça. Agora, naquele tempo, não sei se existia justiça, mas existe. Não foi nesse prefeito agora. Mas eu gostaria que, quando a licitação pegasse, uma firma para entrar na licitação, procurasse a idoneidade dessa firma. É só isso. Eu não estou culpando a empresa e nem a licitação. Eu gostaria que eu respeite a licitação, respeite sob júdice. Está sob júdice. Só porque eu gostaria que a firma da licitação, que eu acredito piamente nesse prefeito, que ele é honesto, acredito também na licitação, que procurasse checar mais os documentos de qualquer empresa. Se não chega aí amanhã, que eu não acredito, qualquer empresa malandra, que eu não estou falando que a empresa São José, estou cantando da malandra, não. Chega qualquer empresa malandra aí, entra na licitação e não é concorrência. Só isso. Obrigado.
E é nessa linha mesmo que eu respondi, Vossa Excelência, com relação à licitação, que com certeza não existem documentos durante o período da licitação, quando foi feita e aberta a licitação, que comprovasse. Agora, o senhor está falando aqui que o senhor tem documentos que comprovam a invasão dessa área. E nós temos a responsabilidade de tomar as medidas cabíveis, uma vez que nós estamos aqui para zelar pelo patrimônio público. Vou conceder uma parte, Jean, mas esse não é o tema da minha fala. É que o senhor possa
ser breve, por favor. Obrigado.
Concedo uma parte, Vossa Excelência.
Aproveitando, Vossa Excelência tocou nessa questão, eu vim hoje aqui já predisposto a comentar sobre um problema de licitação. O quanto é grave quando a licitação começa errado, vereador Mauro. Eu dou um exemplo aqui na Escola Municipal Ernest Heiger, que começou em 2004, Ernest Heiger, lá no Parque dos Pirineus. E, infelizmente, até hoje, mesmo com o prefeito Antônio Roberto tentando corrigir o que começou equivocado, até hoje, vocês que devem ter tido oportunidade, alguns, passou lá hoje no jornal da edição do almoço, jornal Anhanguera, a escola continua sem conclusão e com extremos problemas lá, tanto para os alunos quanto para os professores, inclusive na relação à questão da merenda escolar. Eu sei que não é um problema que iniciou na gestão do prefeito Antônio Roberto. Inclusive, ele foi um dos vereadores que, na época, questionou esse início de licitação superfaturada lá na escola. E eu sei que ele tentou sanear isso através de uma nova licitação, mas veja bem,
desde aquele período, uma licitação equivocada, até hoje, em 2013, a escola continua inacabada, prejudicada. Então, eu estou dizendo isso, que venha a calhar com a questão levantada aí, porque eu acredito que as empresas realmente têm que ser mais bem observadas. Essa questão da idoneidade das empresas, porque está aqui o comprometimento, desde 2004, da escola, em razão da licitação que começou equivocada. E, inclusive, a nova empresa também não concluiu. Eu acho até que a administração, através da secretária Virgínia, deveria instaurar uma sindicância, declarar a idoneidade também dessa nova empresa, nessa atual gestão, porque até hoje a escola está inacabada. E muito dinheiro já se pagou ali.
Obrigado,
então, eu registro essa questão e voltarei a mencionar sobre essa situação
essa
da escola.
Questão de licitação...
Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Essa questão da licitação tem sido debatida várias vezes por nós aqui, inclusive com relação à licitação do presídio, em relação a essa lei 8666, já foi debatida amplamente por nós aqui, que ela é uma lei que precisa ser modernizada. Inclusive, está havendo lá no Senado Federal uma comissão especial se reunindo para a modernização da lei 8666. Mas eu quero entrar aqui no assunto que me trouxe aqui nessa tarde, que é destacar a atenção que o Executivo Municipal, senhor Presidente, tem dado as demandas de saúde pública na cidade de Anápolis. E especificamente as necessidades da população no que se refere ao atendimento. Está aqui o vereador Eli Rosa, que é da área de saúde, vereador Pereira, vereador Eber Mamed. Eu não quero negar que existam problemas, até porque é impossível resolver todos os problemas de saúde de uma cidade centenária como é Anápolis, vereador Gerri. Mas eu tenho certeza que ninguém, seja aqui nesse plenário, ou alguém nessa cidade que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, ninguém vai discordar que Anápolis tem avançado nos últimos 4 anos e 8 meses no que se refere às questões da saúde no nosso município. A administração de Antônio Roberto Gomide tem dado uma atenção especial às questões de saúde. Eu me lembro que antes desse período, Anápolis tinha um hospital municipal para atender a população fechado. Um hospital municipal fechado. E hoje nós estamos prestes a fechar o ano de 2013 com 4 unidades de atendimento, descentralizando o atendimento à população anapolina. Temos o Hospital Municipal reaberto, temos o CAIS do Jardim Progresso, que atende mais de 7 mil pessoas por mês. Estamos prestes a inaugurar até o final do ano a UPA, lá da Vila Esperança. Já estamos vencendo os trâmites burocráticos, os equipamentos já começam a chegar lá na UPA do Jardim Esperança, e até o final do ano a UPA será inaugurada. Fernando Cunha, neto, é neto mesmo? Fernando Cunha, neto, até o final, Fernando de Almeida Cunha, neto, que tem cobrado com relação à UPA, estou aqui dando essa satisfação para Vossa Excelência, que até o final do ano a UPA da Vila Esperança será inaugurada, e amanhã, na mesma linha do vereador Mauro, que foi o autor que deu o nome ali para o CAIS, Abadia Lopes da Fonseca, ali no Jardim Calixto. Amanhã, às 9 horas da manhã, esse CAIS será reaberto, reinaugurado, com uma reforma ampla, sendo mais uma unidade de atendimento à população anapolina. Então, é impossível negar os esforços que têm sido feitos, a atenção que o nosso prefeito, Antônio Roberto Gomide, tem dado ao atendimento da saúde na população anapolina. O CAIS Abadia Lopes da Fonseca é um CAIS 24 horas, equipado para atendimento de urgência e emergência. Vai ter reanimação, leitos de observação para adultos e pediátricos, salas de curativo, boxes de reanimação, clínica geral, pediatra em tempo integral, exames serão realizados em caráter de urgência, com os ambulatórios, eletrocardiogramas, raio-x, assistência odontológica noturna até as 22 horas, enfermagem, assistência social, farmacêutica, odontológica, clínica geral, reumatológica, dermatológica, gastroenterologia, nefrologia, pediatria e ortopedia. Então, senhores vereadores, vossas excelências, nós não podemos negar que existem muito mais a ser feito, mas nós não podemos discordar de que muito tem sido feito, os esforços e a atenção que a administração do prefeito Antônio Roberto Gomide tem dado à área de saúde. Quero, conforme fez o vereador Mauro Severiano, parabenizar o secretário de saúde, senhor Luiz Carlos Teixeira. Quero parabenizar o prefeito Antônio Roberto Gomide, porque sim, ele merece os parabéns, mas principalmente a população anapolina, porque o CAIS não é do prefeito, O CAIS não é do secretário, o CAIS é da cidade de Anápolis e da população anapolina. Quero conceder uma parte ao nobre vereador Eli Rosa.
Obrigado, colega, pela parte. E aproveito, senhor presidente, entendendo até que seja verdade, aquela autorização que o prefeito ficou de mandar para essa casa em relação àqueles R$29 mil de complementação daquela verba para a Santa Casa, para auxílio do pagamento da UTI infantil. A diretoria da Santa Casa, por conta da minha intimidade profissional que tem com aquela instituição, tem cobrado, inclusive ontem me ligou o diretor de lá, querendo saber a quantas anda essa autorização. Nós sabemos da sensibilidade do prefeito, concordo com tudo que o senhor tem falado, entendo que esse ânimo que o senhor demonstra a partir de agora, com certeza absoluta, as coisas terão mais celeridade no que se refere à comunicação dessa casa com o executivo, e esperando nisso, e principalmente se isso está na casa, se isso aqui está nos ambientes dessa casa, que dê celeridade nesse processo, porque aquela casa padece e precisa muito desse recurso financeiro.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Quero agradecer a oportunidade até de esclarecer. Esse projeto realmente ele tramitou hoje na CCJ, foi passado para a Comissão de Orçamento e Finanças, não, ele vai passar para a de Saúde. Ele já ia ser deliberado para o plenário hoje, só que ele primeiro precisa passar pela Saúde. Então nós estamos aguardando, provavelmente amanhã a Saúde vai deliberar, passar para Finanças, e se possível vamos fazer aqui e procurar agilizar, e eu vou me empenhar como líder do prefeito nessa casa, para que amanhã nós possamos já votar esse projeto, porque realmente o prefeito já encaminhou, a CCJ já despachou e está na Comissão de Saúde nessa casa. E eu quero encerrar minhas palavras, senhor presidente.
Uma parte, dizendo, vereador.
Por favor, vereador Heber Mamede, conceda uma parte a vossa excelência.
Eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso prefeito pelo carinho que ele tem tido com a saúde, embora tenha problemas, mas tem sido de uma constância muito grande pela pessoa do Dr. Luiz Carlos, que tem lutado muito. E quero fazer uma homenagem a uma pessoa que é responsável pela essa reforma do CAIS lá no Jardim Caliço, né? A Érica. Ela deixou totalmente o CAIS do Progresso para se dedicar ali. Então eu quero estar prestando essa homenagem a ela, agradecendo pelo esforço que ela dedicou para aquele CAIS. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Heber. Concedo também uma parte ao vereador Paulo de Lima, líder do PDT nessa casa.
Agora vai dar. É porque o nosso Valdir está trocando todas as pilhas dos nossos microfones. Com certeza, na próxima sessão, estaremos todos regularizados. Primeiramente, nosso secretário de Saúde tem feito um bom trabalho. Mas eu queria também dizer que o nosso Hospital de Urgência e o Hospital da Santa Casa têm dado um suporte muito grande para Anápolis e toda a região. Eu estive de viagem agora ao Pantanal e estive com dois médicos. Eles trabalharam no Hospital de Urgência de Anápolis e disse que o Hospital de Urgência de Anápolis é muito ótimo e muito bom e ajuda muito. E elogiou também o nosso secretário de Saúde e o nosso prefeito pelo trabalho que tem feito. Mas os dois hospitais de Anápolis, principalmente a Santa Casa e o Hospital de Urgência, da nossa querida irmã Rita lá na Santa Casa, têm feito um grande trabalho dando suporte muito grande à prefeitura e toda a população de Anápolis, em torno de Anápolis. Então, a gente tem que agradecer também esses dois hospitais que sempre estão na linha de frente, né, na luta. Então, os médicos comentando comigo que raramente em Goiânia tem o medicamento e toda a garantia e todo medicamento e todo equipamento para assistência lá no Hospital de Urgência. Então, eu só estou dizendo isso e agora eu dou os parabéns também do Abadia da Fonseca, que o nosso Maurão foi funcionar lá e hoje é 24 horas, né? Está de parabéns a nossa prefeitura e o povo de Anápolis ganhando mais esse benefício. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vou conceder só uma parte agora ao vereador Sargento Alberto, porque eu preciso deixar aí um tempinho para o vereador Pastor Vilmar, que vai também trazer um pronunciamento.
Me dá uma parte também, meu vereador.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Eu só queria deixar aqui, o Eli, vereador Eli, hoje sim, nós era o relator, né? Fomos relator da propositura da concessão lá, foi encaminhado, peço desculpa em um momento que eu tive uma dificuldade quanto a uma situação particular que ocorreu. Então a demora foi em virtude disso, mas está dentro do prazo também. Eu queria completar aqui aquilo, a Érica, né? Assim que ela deixou o cais ali do Progresso, ela deixou o substituto lá, o Marcelo, na verdade, que está à frente lá. Tive a oportunidade de conhecê-lo antes de ontem lá, fui lá, vi o trabalho, vi o empenho que ele está colocando à frente, tentando buscar mecanismo, né, e se inteirando com todo o trabalho. Já estava lá anteriormente, então tem demonstrado o quanto tem, né, tem o compromisso de dar sequência no trabalho que foi deixado. Então eu queria parabenizar o trabalho que está ocorrendo ali, viu, e deixar as portas abertas, como eu disse a ele, que nós estamos aqui à disposição para aquilo que seja dificuldade, mas que nós possamos aí também ser um momento aí de solução, busca de solução para ele. Queria só registrar uma situação. Flávio Amorim, chegou em Anápolis há pouco tempo agora, preocupado justamente com a cidade, de que forma a política é feita, está se inteirando, esteve nos procurando esse dia, se apresentando, tá? Morador da região ali leste, no Parque Brasília. Tem já, assim que chegou, já tem buscado junto aos vizinhos ali fortalecer, né, e buscar quais são os representantes que estão, né, que são, né, dessa mais próxima ali e se inteirando, né, e se colocando à disposição. Então seja bem-vindo a Anápolis, pode ter certeza, todos nós, independente morando perto ali ou não, tem um compromisso com o Parque Brasília, mas as portas estão abertas a todo momento aqui, viu? Seja bem-vindo a Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Não poderia deixar de conceder uma parte ao autor que denomina o CAIS 24 Horas Jardim Progresso, vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Aquilo é o passado, né? O passado não gosto de discutir. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer a Vossa Excelência que eu tive a felicidade de trabalhar 1 ano e 8 meses. É uma população ali muito carente. Nós temos carência em vários locais da cidade, mas ali é o leprosário do lado, é, invasão de outra. Então meu irmão foi chefe daquela unidade quando não tinha nepotismo ainda, né, que depois veio a lei do nepotismo, ele foi obrigado a sair no governo, não sei se é de Hernando, saiu, mas então ele veio com mais força, era mini cais, agora não é mini cais, é cais, que é 24 horas por dia. Então aquelas pessoas, ele tá de parabéns, Pedro Mariano ali naquela região, que representa muitíssimo bem, e você como líder do prefeito, se mandou muito bem aí. Tem que parabenizar o secretário de saúde. Com a sua luta, eu estava conversando em off aqui com o meu presidente. A saúde do Brasil não vai bem. Mas o prefeito falou uma frase aqui que me deixou na memória. É como negócio de inferno, e a saúde de Anápolis está longe do inferno. Que toda a saúde por aí, ainda Anápolis, é uma das melhores do Brasil. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Concedeu uma parte ao sargento Pereira Júnior, e depois eu vou conceder um tempo que resta ao vereador pastor Vilmar Silvestre.
É muito bom a palavra do excelência. Quero estar parabenizando o secretário da Saúde, Luiz Carlos, que está fazendo um trabalho muito interessante, e parabenizá-lo também, o nosso secretário, pela atitude de estar deixando no cargo do CAIS Progresso o doutor Marcelo. É um funcionário efetivo e contemplou um cargo de chefia para uma pessoa efetiva. Isso é realmente muito interessante, visto que é uma pessoa competente e que tem feito um trabalho bem interessante junto ao CAIS. Então, esse tipo de atitude é louvável, e gostaria que a administração desse o valor para as pessoas que são concursadas, que são efetivas, porque muitas vezes aquela pessoa que fica carregando o piano, fica trabalhando, na hora de ser prestigiado, de estar tendo uma posição junto ao cargo, chama uma pessoa que às vezes nem pessoa técnica não é, uma pessoa totalmente política, assume o cargo e desmotiva o funcionário efetivo. Então, a minha fala nesse momento, nesse tocante, parabenizando o seu secretário Luiz Carlos por essa atitude. E aproveitar o ensejo que está falando da saúde, eu me comprometo, na semana que vem, de estar trazendo algo realmente que vai ajudar o secretário para que a nossa saúde está boa. Mas eu tenho observado, tenho andando em hospitais, tem muitas coisas pontuais, simples de resolver, que vai melhorar bastante a nossa saúde. Então, semana que vem eu vou estar trazendo esse desenho aí, para que nós possamos cobrar e ajudar o secretário a estar melhorando a nossa saúde. No mais, muito obrigado pela parte, devolvo a palavra. Obrigado.
Quero encerrar nesse tempo aqui, o Pedrinho do Porto Rico não se encontra presente, mas para dizer, ele falou do Parque da Reboleira, e esse Parque da Reboleira já está na previsão. Inclusive, o secretário do Meio Ambiente, quando esteve conosco, vereador, aqui, ele falou que esse Parque da Reboleira está na programação, não para esse ano, evidentemente, está na programação para os próximos anos, até o final do governo do prefeito Antônio Roberto Gomide. Devolvo a palavra, senhor presidente. Não tem tempo, Lava.
Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao novo vereador Ger Cabeleireiro, que vai dividir o tempo com o ilustre vereador Frei Valdair. Vamos cronometrar 10 minutos para cada.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que acompanha, mais essa sessão na Câmara Municipal, público presente, telespectador e ouvintes da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester de Anápolis. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o companheiro Anderson Lopes, né, por ter sido escolhido para ser o líder do prefeito nessa casa. E eu tenho certeza absoluta que ele tem competência e já demonstrou na sua primeira fala aqui e vai conduzir bem durante o período em que for o líder do prefeito nessa casa. Obrigado pela ajuda aí. Senhor presidente, é com muita alegria que eu vou falar da Santa Casa de Misericórdia. Eu tive o prazer de ficar o dia todo e a noite praticamente inteira na Santa Casa. E por várias vezes eu fiz visitas àquela entidade, mas eu fui obrigado, devido a um problema de saúde na família, ficar ali. E pude ver o esforço, vereador Eli, dos profissionais que ali trabalham, enfermeiros, técnicos, médicos. Pude notar todos os leitos, todos, sem exceção, lotados. Lotados. E os corredores também. As macas lotadas. Quando eu digo do empenho dos profissionais, eles trabalham muitas vezes sem o devido equipamento, tentando salvar uma vida e às vezes lhe falta ferramenta. Eu acho que Anápolis precisa de mais saúde, sim, nos hospitais municipais que vão ser inaugurados, que é a UPA, né? Mas nós precisamos nos atentar não só para a inauguração do centro de pronto atendimento, mas precisamos com urgência de mais hospitais na cidade de Anápolis. Nós temos quase 400 mil habitantes, sem contar as pessoas que vêm dos outros municípios. Anápolis acolhe todos os municípios circunvizinhos no que diz respeito à saúde. Eu posso dizer que, na grande maioria, as mulheres vêm dar à luz em Anápolis. Boa parte do estado de Goiás não tem como as pessoas ter o seu filho, e aí vem para Anápolis. Aí vem a superlotação nos hospitais. Todo tipo de problema de saúde vem para Anápolis. Ontem eu vi a falta de estrutura, embora a irmã Rita, a direção da Santa Casa, vem se esforçando, vem trabalhando, vem buscando, mas precisa de imediato. O prefeito foi solícito, compreensível, em conceder R$1.100.000, salvo engano, para as entidades, Santa Casa, Maternidade, Hospital Espírita,
Mas é preciso mais investimento, Frei Valdair. É preciso muito mais. Nós não temos um aparelho para fazer uma angiografia. Me desculpa se eu falei o nome do exame aí, mas eu acho que é esse o nome. Eu acho que é outro nome mesmo. Tem angioplastia, acho que o nome do exame é angiografia, eu acho que é isso aí. Não tem. À noite, se precisar, porque é o aparelho que detecta se a pessoa tá passiva a um infarto ou não. Não tem à noite, pastor Vilmar Silvestre. Aí as pessoas, muitas vezes, são obrigadas. Ontem teve um caso desse, a pessoa é obrigada a ser operada para saber o que ela tem, porque todos os exames que foi feito não foi suficiente para detectar o problema. E como os exames são exames complementares, às vezes o médico ele é obrigado a abrir uma pessoa para saber o que tem lá dentro. Aí vem a falta da estrutura. Pelo amor de Deus. Eu acho que, ó, com toda certeza, vai melhorar. Mas daqui para o final do ano, vai melhorar muito. Eu quero parabenizar também. A gente tem que parabenizar o esforço do prefeito, do secretário. Mas nós temos que dar o grito aqui de alerta. Precisa ter mais investimento. E precisa regular melhor os pacientes que vêm de outros municípios. Para que não haja essa superlotação aqui. Então fica aí os meus agradecimentos a todos os médicos, funcionários da Santa Casa de Misericórdia. E eu tenho certeza absoluta que Anápolis deve melhorar muito no que diz respeito à saúde. Mas vai ficar aqui o meu grito de alerta. Precisa de mais hospitais. Só essas UPAs não vai resolver. Vai melhorar, mas não vai resolver. E queremos que o povo de Anápolis seja melhor atendido no que diz respeito à saúde. Eu vou conceder a parte, eu tenho só 3 minutos e eu ainda tenho mais um assunto a falar. Quem pediu primeiro? O Eli Rosa, por favor.
Obrigado, vereador. Eu entendo, vivo na saúde, todos sabem, desde criança, e entendo que há um grito solitário por parte do Executivo em relação a essa questão dos investimentos na saúde. É necessário que todos nós também tenhamos essa mesma postura, né? Essa casa, nós como vereadores, quem sabe sensibilizar o governo federal, porque essa é a tarefa, essa é a obrigação do governo federal, de fazer investimento na saúde. Nós sabemos que o prefeito, a prefeitura, melhor dizendo, ela tem sua obrigação, se não me engano, é 15% ou 17% no máximo, de responsabilidade em relação aos investimentos. Então isso é muitíssimo pouco. Nós sabemos que o munícipe dá prejuízo ou lucro é no município. E todos os impostos, levando em consideração, inclusive, que Anápolis é um grande arrecadador, o município é um dos maiores arrecadadores, e outro problema, levando que Anápolis não cuida sozinha dos seus munícipes, ele cuida de uma região, então já é tempo dos políticos em outras esferas, né, dos deputados federais, os senadores, o próprio executivo em nível federal, tenha olhos diferentes para esse município do que dos outros, porque os outros são menores e por conta disso eles delegam, eles repassam todos esses pacientes para Anápolis e não repassa o custo, ou seja, não repassa o dinheiro, a verba que vem para aqueles municípios, não são repassados para o município de Anápolis. Esse é um problema sério, deixa o prefeito numa situação muitíssimo difícil e é uma necessidade muito grande que gritemos juntos em socorro por essa questão. Muito obrigado pela paz, senhor. Eu devolvo a palavra.
Eu tenho, obrigado. Eu tenho um minuto e 20. Me perdoa, mas infelizmente eu tenho que concluir. Senhor presidente, eu quero parabenizar o PSC de Anápolis. E parabenizando o PSC, eu estou parabenizando a vinda do pastor Washington para o nosso partido. Partido que ontem reuniu lá no Clube Beira Rio e teve presente lá o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo,
quando ele disse que quando a família vai bem, o país vai bem, o Estado vai bem e o município também vai bem. E tivemos também a presença do presidente do PSB, né, o Vanderlan, secretário de Estado, ex-secretário de Estado, pastor Juscelino Braga, né, também o deputado Simeison, do PSC, deputado Carlos Antônio, e os vereadores Gleimo Martins, do PTN, Miriam Garcia, PSDB, Vilmar Silvestre, do PT, Wilmar Bá, ex-vereador e secretário, ex-vereador Hamilton Batista, e o PSC é um partido que não é um partido religioso, mas é o Partido Social Cristão, que tem na sua principal bandeira a família e o bem-estar do povo, né, de um modo geral. Portanto, não fazemos exceção de religiões. Portanto, tinha lá pessoas evangélicas, né, que eram um bom número, né, e católicos, pensando um país melhor, pensando um Estado melhor, pensando o município de Anápolis de uma forma bem transparente e bem comprometida com a família. Senhor presidente, era o que eu tinha para essa tarde, devolvo a palavra, agradeço e passo aqui então a palavra para Frei Valdair.
Obrigado, vereador Gé. Convido para fazer uso da palavra no restante do tempo do último horário do grande expediente, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, Luiz Lacerda, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa que aqui se encontra, e aí os jornais, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Canal 5, e a todos que nos acompanham aqui na plateia. Eu vou evitar, senhor presidente, de subir aqui na tribuna para ficar conversando abobrinha. Mas, todas as vezes que eu subi aqui para trazer um assunto, eu quero ir até as últimas consequências para resolver aquele assunto. Semana passada, eu disse aqui, trouxe um assunto, e quero ir até as últimas consequências para resolver esse assunto. É a questão do estacionamento rotativo. Nós fizemos ontem, senhor presidente, pegamos dois assessores nossos, dois carros, e colocamos eles em duas avenidas, em duas ruas do centro. E esses carros ficaram o dia todo mudando de lugar e não houve uma fiscalização durante todo o dia. Ou seja, não tem fiscalização em Anápolis. O estacionamento rotativo nosso hoje não existe. As pessoas estão usando esse estacionamento, e aí nós temos prova, porque nós utilizamos dois carros nossos para fazer isso, e de fato não houve nenhuma fiscalização durante esse período que nós fizemos testes nessas avenidas, nessas ruas do centro da cidade. A responsabilidade, tanto de fiscalização, como também de ampliação desse estacionamento, é claro que é do CMTT. E eu não vou abrir mão de que esse assunto seja resolvido. Porque quem é mais prejudicado em tudo isso são os próprios lojistas, são aqueles que realmente precisam do estacionamento. Então, só para ter uma ideia, eu acho que o município também está abrindo mão da receita. E quando o município abre mão de receita, pelo que me consta, isso é crime. É crime abrir mão de receita. Então nós temos aqui um estacionamento de, já passei algumas informações, de 550 vagas para uma cidade grande, 400 mil habitantes, quase ou próximo de 200, não sei se é mais ou se é menos, 200 mil veículos e 550 vagas rotativas consideradas área azul na cidade de Anápolis, e mais 80 para motos. Será que nós só temos 80 motos em Anápolis, mesmo que seja rotativo? Quantas motos poderiam ser estacionadas hoje com essas 80 vagas. Eu estou fazendo um requerimento e não vou admitir que esse requerimento não seja respondido. Eu não vou ficar aqui fazendo requerimento, eu não vou aqui ficar enchendo linguiça, como eu já disse, para não ter resposta plausível, técnica, resolvida. Porque o CMTT, nós temos vários problemas ali e esses problemas têm que ser solucionados. As respostas são muito demoradas. A parte técnica é muito demorada para dar qualquer resposta. Então esse é um assunto que eu trago aqui novamente e agora com provas. Realmente esse estacionamento não é fiscalizado e eu quero, amanhã eu vou estar apresentando o requerimento, pedindo para que aumente o número de vagas.
Uma parte aí,
gente, pelo menos 1.500 vagas, isso é o mínimo. Isso não significa 1% da frota que nós temos na cidade de Anápolis. Para que aumente o número de vagas, mas que também resolva. Se o CMTT não tem competência para fazer essa fiscalização, que arrume outra maneira. Mas tem que ser fiscalizado. Hoje eu estava conversando com o barbeiro, cabeleireiro, que me atende na Avenida Mato Grosso. Não é o Jerry. E ele dizia que a maioria dos proprietários de lojas da Avenida Mato Grosso ocupa aquele estacionamento o dia todo. E tem hora ali que você passa, vai e volta buscando o estacionamento e não encontra. Exatamente porque essas vagas estão sendo utilizadas o dia todo pelos próprios comerciantes, pelos próprios funcionários, e, é isso, e aí impedindo que o estacionamento seja rotativo, prejudicando a eles próprios.
Uma parte
então
aí,
eu gostaria que amanhã, apresentando aqui esse requerimento, eu gostaria de ter uma resposta, gostaria que resolvesse essa questão das vagas, gostaria que resolvesse esta questão do estacionamento. Eu não quero saber se é o Alex, se ele é do PTB, se é o Juvenil, que não sei de qual partido, que acho que é do PT. Não quero saber. Eu quero saber que resolva a situação do estacionamento no centro e em outras avenidas da nossa cidade. Eu concedo uma parte, Vossa Excelência, vereador, líder do PDT.
Isso. Obrigado, Frei Valdair. Primeiramente, eu acho que o senhor tem razão e nós precisamos de resolver esse problema. Já tem mais de 5 anos que não resolve esse problema de estacionamento, não aumenta, não fiscaliza. Não tem. Eu mesmo estaciono nunca paguei. Já tem mais de 5 anos que a gente estaciona onde tem a plaquinha e você não tem fiscalização nenhuma da prefeitura ou do CMTT, que seja, né? Alguém indicado para isso. Então, eles tiraram o estacionamento da Barão, prejudicaram os comerciantes ali muito. Porque ali dá para passar 3 carros tranquilo. E eles tiraram o estacionamento dizendo que os proprietários ali estacionavam. Mas não fiscalizavam. Até hoje, acabou com o comércio da Barão e não resolveram nada. E não adiantou nada, não ficou nenhum nem outro. Porque, primeiramente, a gente tem que pensar no comerciante. Porque o comerciante é que traz a arrecadação do município, traz emprego, traz tudo. A cidade é antiga, a cidade tem ruas estreitas. Então, tem que se virar do que tem. Nós temos que se virar o que tem. Então, precisamos de aumentar as vagas para estacionamento. Você citou muito bem, a Mato Grosso mesmo, os próprios comerciantes, tudo bem. Aí já, se tiver fiscalização, ele não vai colocar, né? Podemos pôr ela, como o Jacques está fazendo uma lei fracionária, ela pode também servir também para a rua também, né? Os nossos estacionamentos da cidade. Então, Frei Valdair está de parabéns e nós vamos estar junto com você nessa luta aí, com certeza. O CPTT tem que dar umas providências rápidas aí, porque já tem muito tempo que o negócio está parado, viu, Jacques? Você que gosta muito de juvenil, entendeu? Obrigado.
Concedo uma parte ao líder do PSL, o sargento Pereira.
Parabéns, meu vereador Frei Valdair. Realmente a CMTT está precisando realmente de estar tendo uma linha, porque é um órgão que infelizmente não está tendo. Eu não sei se está faltando pessoal, eu não sei o que está acontecendo no órgão, mas não está. A cidade cresceu e a administração não desenvolveu com o crescimento da cidade. Então, gostaria de estar solicitando o CMTT que realmente desse uma solução para a área do estacionamento. E mais tarde, mais cedo um pouquinho, uma colega nossa me pediu para fazer um requerimento solicitando uma passagem, uma faixa de pedestre ali próximo do supermercado Rio Vermelho, ali próximo da Universitária. E o nosso vereador, Fernando Cunha, pouco tempo atrás, no início do mandato, acredito, fez essa solicitação. E, por surpresa, foi dada a resposta que não foi feito um estudo de trânsito naquele local. Como que não foi feito um estudo de trânsito, sendo que colocou um viaduto? Então, são algumas respostas que não tem entendimento. Então, eu não sei quem é o responsável, se é o juvenil, ou não sei se é outra pessoa, que tem que colocar uma faixa de pedestre lá urgente, porque todo direto tem gente me pedindo essa faixa. O vereador Fernando Cunha já pediu e foi dada essa resposta. Resposta invasiva, e tem gente todos os dias correndo perigo de vida. Então, eu gostaria que o CMTT desse um moral especial para colocar uma faixa de pedestre em frente ao supermercado Rio Vermelho. Uma colega me pediu aqui agora para fazer a solicitação. Então, aproveito esse ensejo, que é do CMTT, e solicito para que fosse feito essa faixa de pedestre o quanto antes. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Senhor vereador, para se fazer uma construção daquele tamanho, já se faz, né, o impacto de trânsito. Então isso aí é uma coisa que não é inconcebível, uma explicação dessa. É uma resposta que é inconcebível. Concedo uma parte ao sargento Alberto.
Obrigado, vereador Frigodaí. É importante o senhor citar essa situação quanto à falta de efetivo também, creio eu, o CMTT tem passado. Que muitas das vezes esses fiscais aí, na verdade, são direcionados a cobrir outra frente. São fechamento de ruas, são desvios de tá acontecendo nas obras aí. Mas sabemos que o efetivo também do CMTT, ele é muito pequeno pela cidade, pelo tamanho que é a cidade de Anápolis. E outra coisa é a valorização, viu, senhor Frigodaí? A valorização, que esse pessoal tem buscado oportunidades em outros órgãos, tanto estadual como federal. Estão ali, na verdade, já que não tem oportunidade, tem que buscar suas oportunidades fazendo por si só. Então, muitas vezes estão perdendo efetivo ali, em virtude dessa falta de valorização. Então, eu creio que o efetivo é a resolução daquilo que o senhor quer, a melhor fiscalização, porém também a falta de valorização não tem trazido estímulo a esses valorosos, na verdade, amarelinho que eles falam, né? Por aí. Então, acredito eu que é necessário aí, então, um contexto maior, uma busca maior de valorização também desses profissionais. Eu vou a palavra.
Senhor presidente, então fica aqui, amanhã vou estar apresentando esse requerimento. Se algum vereador tem um interesse e acha que esse requerimento é importante para a cidade, é importante para os nossos condutores, eu gostaria que todos pudessem assinar esse requerimento amanhã. Eu tenho dois assuntos aqui, mas que não tenho tempo para poder discutir eles. Um, vereador Maurão, é sobre a TCA. A TCA, acho que nós precisamos discutir melhor essa questão. Essa licitação precisa ser discutida. Essa questão do terreno dessa outra empresa, São José do Tocantins, também tem que passar limpo. Tem que passar limpo. Então é um assunto que depois eu quero tratar disso também. A respeito do Parque Riboleira, eu quero parabenizar aqui o vereador Pedrinho do Porto Rico. Por ele ter apresentado o requerimento, mas eu fui candidato a prefeito em 2008 e o carro-chefe da nossa campanha era exatamente o Parque Riboleira. Parque Riboleira. Nossa concepção era para ser chamado Centro Esportivo da Jaiara, para valorizar a Jaiara, para dar ênfase à importância daquele bairro. E graças a Deus o prefeito, né, no começo do ano, no planejamento, viu, vereador, já está no planejamento. Já está, só está faltando desapropriar aqueles moradores que se encontram ali, né, ao redor daquele córrego. Então, a obra provavelmente deve acontecer a partir do próximo ano. Obrigado, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Gleimel Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamede, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador Pastor Edson, vereador Paulo Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Concedo a palavra, pela ordem, à liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Senhor presidente, eu cutuquei dessa ferida da TCA, porque alguém sempre pergunta, inclusive os cobradores e alguns motoristas, vereador, como é que está a situação? Que nós, agente público, nós todos aqui são agente público. Eu costumo dizer nas minhas andanças aí, vereador Gé, que um agente político mais próximo da população, Pereira, é o vereador. Promotor, você tem que marcar audiência. Prefeito, tem que marcar audiência. Tem pessoas humildes que têm até vergonha, têm medo. Vergonha não, de passar de frente ao fórum com medo do juiz prender. É verdade. O agente público mais próximo da população é essa casa de leis. É eu, você, Geli, vereador Gerri. Vereador você encontra em qualquer lugar, em qualquer botequim, qualquer sacolão, qualquer padaria, qualquer missa do dia. Então me perguntaram como é que está o problema, esse imbróglio da TCA. Por isso que eu mexi na ferida. Uma licitação, se for mal feita, não me interessa. E aonde está o Ministério Público? Aonde que o Ministério Público gosta de meter o dedo aqui? No Tribunal de Contas, não sei aonde, no Prefeito Municipal. E eu não vi sequer o Ministério Público se pronunciar, se está errado ou não. Por isso que eu mexi na ferida. O Ministério Público tanto bate em cargo comissionado. Não é eu que estou dizendo. O popular de, não parece que é domingo ou sexta ou sábado, 128 cargos comissionados do Ministério Público. Eles nomearam. Ministério Público. Me conta dessa casa de leis. A prefeitura, o prefeito municipal, nomeia um cargo público. Vamos ver aí como é que está a situação, porque não está errado. Então, eu não vi o Ministério Público, em momento nenhum, vasculhar os papéis dessa empresa que concorre, que ficaram duas, justamente essa. Nós sabemos que é uma empresa que a sede dela, me parece que é em Brasília. São José do Tocantins. Empresa boa, idônea. Mas estou falando aonde ela tem uma garagem aqui. Por isso que eu estou cobrando da licitação, que eu volto a afirmar, não põe a palavra na minha boca e não desvirtua uma vírgula do que eu falei aqui. Eu acredito nessa licitação. Eu não estou falando que são malandros, não. Gilson, que eu tenho o maior respeito por ele. Senhor Rafael, prefeito. Mas eu gostaria que qualquer firma que pegasse uma licitação, entrasse, procurasse os papéis que o dever... Oh, essa empresa vem de onde? O que é que ela tem feito na cidade? Como é que está os papéis dela? É isso, não é só jogar o papel lá. Entrou uma firma em concorrência. É isso, Pedrinho do Porto Rico. É isso que eu estou cobrando. E o Ministério Público? Como é que fica? Será que eu preciso ir lá e provocar que o Ministério Público... Eu fiz um curso de direito. O Ministério Público só pronuncia, vereador Gerra, que você é um advogado também. Geli, só quando ele é provocado. E às vezes ele entra na parada sem ser provocado. Interesse da comunidade, o Ministério Público está aí para isso. É isso que eu estou dizendo. Minha loucura de hoje é essa aí. É que todo mundo aqui pensa que eu sou um cachorro doido, né? Chacado que eu morro de alguém aqui, não fui vacinado. Aí eu procurei. O vereador Charles, então, ontem falou para mim, mês de agosto, você já foi vacinado? Aí eu perguntei para ele, falei, estou esperando a Vossa Excelência me morder primeiro. Né? Diz que eu sou um cão raivoso. Então, fica aqui minhas palavras. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu quero tudo o que é certo. O que é certo. Por essa casa que é cobrada.
Nós é taxado aí de caboclo que ganha mal, bem e é ladrão. É, hoje tem a visão da população, a cultura brasileira. Se a Geli era professora, ganhava o seu saláriozinho lá. Mas se ela entrou na política, está ganhando 40, 60 mil, que é uma mentira.
Um minuto,
pensa
defesa,
que
senhor.
Todo político ganha bem.
Um minuto, por favor.
Então é isso que essa casa é cobrada,
um minuto,
e nós temos que cobrar.
Um minuto, o vereador Mauro citou meu nome, eu gostaria de...
Oh, Vossa Excelência, eu estou com a palavra. Então, eu estou cobrando que essa licitação está lá no tribunal, não sei das contas. Agora os motoristas, os cobradores falam, como é que fica? Será que eu vou permanecer na empresa? Que dia que eu vou ter CA para parar de correr? É os leigos, as pessoas leigas que me pedem para me falar. Eu não estou acusando ninguém, não estou acusando o prefeito, não estou acusando o chefe da licitação. Estou falando que é, porque eu moro no mesmo bairro. Eu tenho 3 pequenas residências ali na cidade de Jardim. E eu não sabia que aquela entrada dessa empresa era uma rua, Rua 10, me parece, me fala mesmo. Chama-se Rua 10. O portão é Rua 10. Por quê? Que a Nova Farma não fechou a rua. E eles fecharam. Qual a diferença da Nova Farma que gera emprego aqui também? São 600 funcionários. Qual a diferença? E eles não fecharam a rua, a Nova Farma. Tá olho nu ali. E a empresa fechou e entrou na licitação. Se ela quisesse entrar na licitação, aí ocupa a licitação. Ocupa a licitação. O senhor vai entrar na licitação? Eles pegam a papelada e vê de onde essa firma é, se é libada, se tem competência. Ué, então, só ganhar por ganhar, eu vou abrir uma firma aí também e entrar na licitação. É isso que a minha consciência pede para me falar. Sobre o caso do CMTT, ainda tem alguns minutos, senhor presidente?
Tem não, vereador. Os tempos esgotou, por favor.
Que isso? Eu tenho 10 minutos, sou o líder.
Pela ordem, Vossa Excelência está usando a palavra pela ordem. 5 minutos, vereador, já esgotou. Compensa a Vossa Excelência que conclua.
Então eu vou pela maturidade da Vossa Excelência, amanhã eu falo sobre o CMTT para falar do Frei Valdair, que eu queria pela ordem, tudo bem. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Vou conceder 1 minuto para a réplica do vereador Jackson Charles, que alega que foi citado e que é a defesa.
Eu queria só, presidente, dizer o seguinte, nós temos que arrumar, não é vacina para o vereador Mauro, não, é um calmante, que o cachorro doido até hoje está trazendo trauma para ele. Cachorro doido disputou a eleição com ele, deu um susto nele, presidente, até hoje ele está assustado, por isso que estava um cachorro doido aí. Devolvo a palavra.
Palavra pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu queria fazer um requerimento verbal, solicitar a Vossa Excelência que coloque em apreciação aí para a votação em bloco, das emendas do projeto que nós vamos apreciar agora, o 062, para facilitar aí a votação, que são ainda 8 emendas, né?
Vamos proceder dessa forma. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o secretário e nós vamos colocar o requerimento de Vossa Excelência para apreciação das lideranças. Em relação a esse assunto da TCE, eu estava escutando atentamente todos os oradores e quando o vereador Mauro falou em esclarecimento para a população, eu acho importante a gente manifestar aqui justamente para esclarecer a população o que é que se passa em relação a essa licitação. Na realidade, a licitação aconteceu dentro de todos os trâmites normais do edital, que todo processo de licitação ele tem que acontecer de acordo com aquilo que está estabelecido no edital. O processo aconteceu claramente publicado e discutido durante mais de ano, de acordo com o que estava estabelecido no edital, e a TCA, na realidade, perdeu. A empresa TCA perdeu e recorreu à justiça. E a justiça deu o ganho de causa para a TCA, mandou suspender temporariamente a licitação. Então, enquanto tiver sob uma liminar da justiça, não há o que se falar mais em prefeitura e muito menos em Ministério Público. A justiça, a empresa TCA está rodando sob uma liminar da justiça. Assim que o juiz definir sobre esse pedido da TCA, mas enquanto a justiça não definir definitivamente sobre o pedido que foi feito pela TCA, ela está rodando sob os efeitos de uma liminar, a prefeitura e o próprio Ministério Público não tem jeito de fazer nada. Então é isso que está acontecendo em relação... O prefeito municipal vai ter que cumprir aquilo que a justiça determinou.
Por que a licitação não pegou os papéis, estava certo? Como diz a Delta aí, bagunçou. O prefeito foi muito, sabe, não mandou a Delta embora porque foi fraudulento. Então, eu estou cobrando, é que a licitação checa os papéis. Isso aí que a Vossa Excelência sabe, todo mundo sabe na nossa cidade. Estou dizendo, Vossa Excelência, que A licitação está lá para isso, ver se afirma, não tem rabo preso, é isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência.
Mas eu estou acabando de falar para Vossa Excelência, existe um edital, se a empresa ganhou, é porque ela cumpriu todas as etapas do edital. Agora, se no edital está especificando, então, se no edital está especificando que a empresa não pode estar em área invadida tal, aí certamente ela teria barrado. Agora ela tem que seguir, é aquilo que está no edital. Agora o fato é, que existe um processo na justiça e que a empresa TCA, ela está trabalhando, atuando no município de Anápolis sob essa liberação da justiça. Enquanto a justiça não definir sobre esse assunto, o prefeito e o próprio Ministério Público não tem como fazer nada. Passo a palavra para o ilustre secretário, mas antes existe, tem aqui um requerimento para inclusão em pauta do projeto de lei do prefeito municipal que dispõe sobre o restaurante popular. Na realidade, a Câmara já havia aprovado a instalação do restaurante popular, só que o projeto tinha vindo aqui para essa casa em forma de lei ordinária. E a própria lei fala que teria que ser um projeto de lei complementar. Então, a alteração que nós estamos votando é apenas é o mesmo teor, mas só transformando essa lei, ao invés de lei ordinária, em lei complementar. Existe um requerimento de inclusão da pauta nesse projeto, assinado pelo líder do prefeito, vereador Ederson Lopes, que eu vou colocar sob a apreciação das lideranças. Esse projeto ele tem uma certa urgência, por isso o pedido de inclusão em pauta, porque senão vai ter que fazer outra licitação para o restaurante popular.
Questionando o regimento, eu gostaria que o nosso secretário lesse, então. Que não
nós vamos passar para o secretário, vereador. Nós gostaria, vamos votar agora apenas o pedido de inclusão em pauta, mas, obviamente, na hora de votar o projeto, o secretário vai ler o projeto. O que vamos agora submeter às lideranças é a decisão sobre a inclusão em pauta desse projeto. Líder do PT, vereador Lisier. Pastor Vilmar Silvestre, responde pelo... Líder do PSC, vereador Gerry. Vereador Hamilton Filho. Ah, o Gerry está ali. Líder do... Sobre a inclusão em pauta desse, do projeto que nós falamos, vereador.
A favor.
Vereador Jean Carlos, líder do PTB.
A favor, presidente.
Vereador Fernando Cunha. Paulo de Lima, PDT.
A favor, presidente.
Vereador Gleim Martins, PTN.
A favor, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa, PMDB.
A favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles, PSB.
A favor, presidente.
Vereador Pedro Mariano, PP.
A favor, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior, PSL.
A favor, senhor presidente.
Por unanimidade dos presentes, o projeto está incluído na pauta. Passa a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, conforme deliberado pelo plenário, processo 143/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do restaurante popular do município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis, processo de votação, senhor presidente.
Na realidade, o teor da matéria que nós falamos, o secretário vai ler, mas já foi, inclusive, uma lei já aprovada pela Casa, nós estamos só alterando de lei ordinária para lei complementar, mas o secretário vai ler o teor do projeto.
Projeto de lei complementar número 12, de 6 de agosto de 2013, dispõe sobre a criação do restaurante popular do município de Anápolis da Outras Providências. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, cria o restaurante popular, professor Francisco Bernardo de Souza, situado na rua Anchieta, confluência com a Avenida Bernardo Saião e Rua Lusiânia, quadras 1 e 4, Vila Jaiara, neste município, denominado nos termos da Lei nº 3.626, de maio de 2012, com a finalidade de oferecer à população refeições de qualidade destinadas preferencialmente ao público em situação de insegurança alimentar e nutricional e em vulnerabilidade social e econômica. Parágrafo único. O restaurante criado no caput deste artigo possuirá as seguintes estruturas: bilheteria, refeitório e área de distribuição, depósito de utensílios, dispensa, câmaras frias, escritório, vestiário e banheiros femininos e masculinos, sanitário para portadores de necessidades especiais, sala do nutricionista, sala de higienização de louças e utensílios, cozinha, câmara de lixo, central de aquecimento de água, central de gás, caixa d'água, depósito de equipamentos de limpeza, depósito de lixo e jardins. Artigo 2º. O restaurante integrará a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que deverá acompanhar o funcionamento do estabelecimento. Está fiscalizada por meio de diretoria administrativa e financeira o integral cumprimento da presente lei, podendo o meio ser gerido diretamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou por empresa terceirizada, ou por meio de parceria com organizações sem fins lucrativos, através de concessão de direito real de uso. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termos de parceria com o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para a obtenção de apoio financeiro e, se necessário, técnico, com o objetivo de implantar e operacionalizar o restaurante popular Professor Francisco Bernardo de Souza. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 5º. As demais normas de regimento interno serão reguladas por decretos. Artigo 6º.
Eu queria saber um item aí.
Secretário, por favor, continua agora.
Artigo 6º. Revoga a lei nº 3.631, de 28 de julho de 2012. Artigo 7º. Essa lei de vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 28 de julho de 2012. Município de Anápolis, agosto de 2013, Antônio Roberto Otônio Gomide, prefeito municipal.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, olha, a Jaiara hoje, eu não costumo falar que é uma vila ou um bairro, é uma cidade. Ali nós temos de tudo. Eu não moro lá, mas quando eu falo nós, é porque eu moro na cidade de Anápolis, vereador Grêmio. Ali é uma cidade tão grande, nós temos shopping, grande supermercado, uma rede bancária, móveis, eletrodomésticos, tem tudo, faculdade, tem tudo. Ali é uma cidade. Duas loterias, uma do nosso amigo Pedrinho de Porto Rico, fazendo um merchandising para ele. Agora, esse projeto do prefeito municipal é um sonho antigo do ex-vereador e ex-presidente dessa casa aqui, Ciro Miguel. Já vem de outra legislatura. Esse projeto não é de agora, não. Este moço lutou por este restaurante. Está demorando? Está. Mas não é por incompetência do prefeito nem do Chico Rosa, não. É de uma licitação mal feita. Se eu estiver enganado, alguns pares podem me corrigir. Então, o ex-vereador Ciro Miguel lutou por aquele restaurante, o prefeito municipal, eu estava lá, nós não tínhamos área para ser desapropriada, construindo uma praça. Eu era contra, eu e Mira Gracia não está presente, era contra, não gosto de construir. Eu sempre fui contra construir imóvel público dentro de uma praça. Como tem muitos, né, imóveis aí dentro de praça. Mas é um sonho antigo. Não é só biblioteca, não é Santa Maria de Nazaré, a Vossa Excelência eu acho que nem era nascida ainda. Então fez uma senhora igreja, que eu não sou contra a igreja, quero deixar bem claro, na Santa Maria de Nazaré, em cima de uma rotatória, que ali é uma praça. Hoje as pessoas anciãs para sair da missa 8 horas da manhã, é onde Deus nos acuda. Carro em volta, ali na Santa Maria de Nazaré, na praça ali. É um erro do passado, né? Eu não gosto de fazer política, já falei olhando o retro. É um erro dos anos 60. Né? Se construiu, é. Não, mas é verdade. E aquilo ali foi nos anos 60, né? Tudo bem. Agora, construir um restaurante dentro da praia, mas não tinha imóveis ali para ser comprado. Luiz Lacerda, de outra legislatura, sabe do que eu falei, tanto que eu combati. Mas ali é um projeto do prefeito, que ele, no discurso dele, falou que ia construir, e o Ciro Miguel. E aí a realidade está. Agora, eu queria dizer para o líder prefeito que fosse mais breve a inauguração. Fosse mais breve, porque está tudo ok ali. E parabenizar também o Chico Rosa, o tanto que vem lutado por aquilo ali. Esse secretário aí que eu tanto defendo essa casa e vou continuar a defender. Enquanto eu não tiver um desvio de conduta. O dia que ele tiver desvio de conduta, eu pau na muleira dele. Ele é uma pessoa respeitadíssima, ele já vem de outra administração, um baita secretário. A secretaria dele é tanta extensão, né? É CRAS, é PET, é... que mais? Casa das Mães Solteiras, sei lá, é tanta, a secretaria dela é inchada, e ele está administrando ali muitíssimo bem.
CCI.
CCI.
Vossa Excelência, para, inclusive, logo vai usar.
É tanta coisa ali do Chico. Então, parabéns, Chico Rosa, e o prefeito municipal, e o ex-vereador dessa casa aqui, que ele não pode ser esquecido ali. Então,
E ele tem que dar o nome. Como tem uma lei que vereador não pode dar nome, né? Saiu essa lei agora, nós temos que mexer nesse regimento interno, que eu ia dar o nome daquele restaurante para um cidadão que morou na Jaiara, um dos pioneiros, mas tem uma lei que veta, não pode dar nome de viaduto do Cláudio, não sei o que tem medo. Então, eu vou deixar por lá. Mas merecia para um morador que viu a Jaiara, quando era o senhor Jário Iara, nascer ali. Então, eu gostaria que o prefeito desse o nome ali de uma pessoa, dos ilustres cavaleiros que moram na Jaiara.
Qual que é o nome dele?
Eu não vou dizer o nome. Procura nos anais da cidade, que a Vossa Excelência, nós não podemos dar o nome.
Ah, é, pode.
Então, é o que eu queria dizer, é isso. Parabéns ao prefeito e o ex-vereador Ciro Miguel, ex-presidente dessa Casa de Leis, e também prefeito Chico Rosa.
PSB agradece.
O secretário Chico Rosa, obrigado. Problema de idade.
E o PSB agradece, Vossa Excelência, pelo elogio ao nosso ex-vereador dessa casa.
Já devolveu a palavra aí? Também para discutir o projeto, vereador Jean Carlos. Discutindo. Não, eu espero agora que com essa correção do vício, né, da lei anteriormente aprovada, possa realmente concluir essa licitação e colocar, né, de fato em uso o restaurante, em efetivo exercício. O restaurante popular é tão aguardado pela população da Grande Jaiara. Nós temos ali diversos estabelecimentos e um grande número de moradores que esperam ansiosamente pela abertura e que com essa aprovação, essa alteração, possa realmente a administração priorizar a conclusão desse restaurante. E o restaurante já está denominado, né, Professor Francisco, salvo engano, e o que nós esperamos é que aconteça logo, até porque, nobres vereadores, já está sendo depredado, já lamentavelmente já tem pichação, danificações na estrutura. E nós precisamos realmente que seja priorizado e aberto o mais rápido possível o restaurante popular na Jaiara. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Apenas em relação ao nome do restaurante, o próprio projeto já prevê que o restaurante irá chamar Professor Francisco Bernardo de Souza, que, se não me engano, era o mesmo nome lá que se dava aquela praça. O nome do restaurante já está no próprio projeto, Francisco Bernardo de Souza.
É o famoso que você falou mesmo de lá.
Também para discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, esse restaurante cidadão, eu acho que realmente já teria que ter inaugurado há muito tempo. Mas em virtude da mudança da lei, eu sou favorável que haja mudança e solicito aí às autoridades, ao nosso prefeito, que seja inaugurado urgentemente. Porque aquela população realmente está ansiosa, esperando por esse restaurante, que há muitos anos, que há muito tempo já foi construído e não foi inaugurado. Então peço aí uma sensibilidade junto às autoridades para que esse realmente seja inaugurado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutir para discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, é só enaltecendo a propositura, né? Com a implementação disso aí, com certeza, muitas pessoas serão beneficiadas. Mas eu estou usando a palavra aqui, é só para citar aqui o nosso companheiro ali, ex-vereador Romão Ribeiro Guimarães, representando a Polícia Militar e outrora aí. Seja bem-vindo a essa casa novamente, presidente. Tá? Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Ah, vereador Jackson Sá, já estava inscrito. Desculpa, vereador.
Na verdade, eu quero só relembrar e agradecer aqui as palavras do vereador Mauro mais uma vez, por ter lembrado da luta do vereador Ciro Miguel, enquanto vereador nessa casa, representando o Partido Socialista Brasileiro e representante daquela região, eleito por aquela região, o quanto que o Ciro Miguel lutou para levar esse restaurante cidadão para a Vila Jaiara. A Vila Jaiara é notório de todos que a Vila Jaiara tem realmente uma capacidade de receber e uma necessidade já de um restaurante dessa natureza, dado o número de empresas que vem abrindo ali na Vila Jaiara, principalmente na Fernando Costa, né? E diga-se passagem, muitos funcionários ali não moram na Vila Jaiara. Eu conheço várias pessoas que trabalham na Vila Jaiara e moram na Vila Góes, na Vila Formosa, e aí realmente esse restaurante vem facilitar para essas pessoas. Mas parabenizar o prefeito pela investidura de mandar esse projeto para resolver de vez, que é uma aclamação da comunidade, inclusive, adversários têm usado dessa questão para poder tentar denegrir a imagem da administração e também do trabalho desenvolvido pelo vereador Ciro Miguel na luta pela busca desse restaurante. E agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir solucionar esse problema. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, chegou a hora. Então, vamos mudar a lei para a gente imediatamente votar e o prefeito tomar as providências para botar todos os equipamentos e começar a comer lá de um real para a gente ficar todo mundo feliz. Obrigado, prefeito.
Ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir. Líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes.
Primeiro, senhor presidente, quero agradecer às comissões, comissão CCJ, comissão de finanças, pela agilidade que deram ao andamento desse processo na casa, para que pudéssemos realmente acelerar a inauguração do restaurante popular ali na Vila Jaiara. E também, que dizer realmente, que o nome do restaurante manteve o mesmo nome da praça, que é algo extremamente justo, e se não me falha a memória, inclusive é o avô de uma das jornalistas aqui da Câmara Municipal, a Nara Delmônico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa também agradece a colaboração dos pares integrantes das comissões. Esse projeto ainda estava nas comissões e agora à tarde, ainda aqui em plenário, foi resolvido para que a gente pudesse dar andamento e esse restaurante possa funcionar o mais rápido possível. Vou colocar em votação. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, vamos retomar a votação das emendas do processo 062-2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que é aquele projeto de lei ordinária que disciplina a concessão da declaração de utilidade pública municipal no município de Anápolis ou de Providências. É um requerimento do vereador de votação em globo das emendas, em bloco.
Requerimento do autor do projeto para que as emendas possam ser votadas em bloco. Nós vamos submeter também às lideranças para que possam deliberar sobre esse requerimento. Liderança do PT, vereador Lisier.
Um bloco.
Vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu voto contrário a essa votação em bloco, porque eu li, estou com o projeto aqui. São 8 emendas, nós não podemos votar em bloco 8 emendas sem saber, sem conhecer o que diz essas emendas. Eu acho que temos que discutir, analisar emenda por emenda.
Liderança do PSC, vereador Gerri. Hamilton Filho, pelo vereador Gerri.
Senhor presidente, tendo em vista discutimos esse assunto nas comissões e sou favorável.
Favorável. PTB, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Favorável. PSDB, vereador Fernando Cunha.
Favorável.
PTN, vereador Gleimo.
Substituição, favorável, presidente.
Favorável.
PDT, vereador Paulo de Lima.
Favorável, porque vai ser lido todas elas.
Isso. Vereador Jackson Charles, PSB.
Favorável.
Vereador Eli Rosa, PMDB.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pedro Mariano, PP.
Senhor presidente, eu voto com o PDT.
PP, favorável. Vereador Sargento Pereira Júnior, PSL.
A favor, senhor presidente.
Faltou alguma liderança? Não, né? Estou sem meu rascunho aqui. Ah, está aqui. Todas as lideranças foram consultadas. Com apenas um voto contrário, o requerimento está aprovado. Votaremos as emendas em bloco. Como o secretário explicou, se tiver alguma que mereça destaque, ela poderá ser votada em separado.
Senhor presidente,
vamos passar a leitura das emendas. Lembrando que ontem nós já deliberamos sobre a primeira emenda. A primeira já foi, então tem mais o restante das emendas que será votado em bloco agora.
Senhor presidente, vamos tentar fazer a leitura das emendas explicando do que se trata. Tem a primeira emenda aqui, ela acresce o inciso 9º ao artigo 2º, que com a seguinte redação: as entidades com finalidade precípua de assistência social deverão apresentar inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Ou seja, para a entidade que tem a finalidade de prestar assistência social, ela tem que ter a prévia inscrição no Conselho Municipal. A outra emenda. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 3º. O parágrafo do artigo 3º, senhor presidente, prevê que compete à promotoria expedir manifestação técnica quanto ao controle previsto no caput desse artigo. É suprimido. Aqui, o parágrafo 1 do artigo 3º. A outra emenda, ela inclui um parágrafo 2º no artigo 2º com a seguinte redação. O vereador relator na comissão de mérito deverá realizar visita à entidade a ser beneficiada com título de idade pública para verificar sua existência e idoneidade. A outra emenda. Fica suprimido o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 1º, que é o inciso que veda a declaração de idade pública para entidades religiosas. A outra emenda...
Eu gostaria que o secretário apenas pudesse esclarecer melhor essa emenda em relação às entidades religiosas, porque o projeto original parece que estava excluindo as entidades religiosas.
Isso.
Tem uma emenda que...
Né, tinha um... No parágrafo... Assim, no, é o seguinte, senhor presidente. No parágrafo 2º, no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º, dizia que não serão reconhecidas utilidade pública, ainda desenvolvendo dados com objetivos descritos no artigo 1º da seguinte lei, as seguintes entidades. Inciso 2º. Religiosas ou votada para disseminação de credos, cultos e práticas de visões devocionais e confessionais. Então, está tirando essa disposição para que possa ser reconhecida utilidade pública de entidades religiosas.
Então, na realidade, a emenda é para suprimir esse,
exatamente,
né, esse inciso. Isso.
Exatamente. A outra emenda suprime o inciso 3º do artigo 2º, que previa que as entidades têm que apresentar a declaração do juiz ou diretor do fórum ou promotor de justiça de que a entidade encontra-se em pleno funcionamento há no mínimo um ano. Tira essa exigência.
Não entendi. Tira isso aí.
Tira essa exigência de apresentar a declaração do juiz ou diretor do fórum ou promotor de justiça de que a entidade encontra-se em pleno funcionamento há no mínimo um ano.
E como que eles vão comprovar que está em funcionamento? Ah, certo, ok.
Tá, aí passa uma emenda aqui do próprio autor, que acresce ao artigo 2º o inciso 10º, com o seguinte requisito para a declaração de utilidade pública: para que possua personalidade jurídica e esteja em efetivo funcionamento por no mínimo um ano, mediante a apresentação de atestados pedidos pela Curadoria de Fundações e Associações de Beneficência do Ministério Público Estadual, quando for o caso. Insere também o inciso 10º. Cópia da ata da eleição da atual diretoria, registrada em cartório. Insere também o inciso 12. Apresentar regularidade fiscal, previdenciária, tributária, nas três esferas governamentais, ou seja, federal, estadual e municipal. Existe mais uma emenda do vereador Jean Carlos, que altera a redação do artigo 3º A redação atual prevê que a entidade declarada de utilidade pública deverá encaminhar à Câmara Municipal de Anápolis até o dia 15 de julho de cada ano, para devido controle e identificação do cumprimento do disposto no artigo 1º desta lei, sob pena de suspensão do reconhecimento de utilidade pública, os seguintes documentos. Passa a vigorar o artigo 3º com a seguinte redação. A entidade declarada de utilidade pública deverá encaminhar à Câmara Municipal de Anápolis e ao órgão municipal gestor da assistência social, até o dia 15 de julho de cada ano, para devido controle e identificação do disposto no artigo 1º desta lei, sob pena de cassação do reconhecimento de utilidade pública. Então, aqui insere, além de enviar para a Câmara Municipal os documentos, enviar ao órgão municipal gestor da assistência social. Insere também, altera também o inciso 2 do artigo 3º, que na redação originária consta que se de redação. Deverá apresentar atestado de funcionamento atualizado, nos termos do inciso 3º, do artigo 2º desta lei, que passa a vigorar com a seguinte redação: atestado de funcionamento e regularidade atualizado, previsto no inciso 10º do artigo 2º desta lei. E altera também o artigo 4º, não, inciso 4º do artigo 3º, artigo 3º, inciso 4º, que na redação original consta a seguinte redação: deverá apresentar balancete contábil. Ele sugere balancete contábil devidamente subscrito por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Há um outro emenda que altera o artigo 4º. Na redação original, artigo 4º consta a seguinte redação: aqui, ó. Na redação da lei que declarar a entidade de utilidade pública, deverá constar o disposto positivo nos seguintes termos. Aí passa para a seguinte redação: na redação do artigo 4º da...
Jean, está correto.
Aqui, ó. Aqui está constando... Aqui consta o seguinte: na redação do artigo 4º da lei que declarar a entidade de utilidade pública, deverá constar dispositivo nos seguintes termos: a entidade declarada de utilidade pública deverá encaminhar à Câmara Municipal de Anápolis e ao órgão municipal gestor da assistência social até o dia 15 de julho de cada ano, para devido controle e identificação do disposto no artigo 1º desta lei, sob pena de cassação do reconhecimento de utilidade pública, os seguintes documentos: 1. Relatório anual de atividades do exercício interior. 2. Atestado de funcionamento e regularidade atualizado previsto no inciso 10º do artigo 2º desta lei. 3. Balancete contábil devidamente subscrito por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
Senhor presidente, eu gostaria, claro que não vou pedir a manifestação, mas fica a pergunta, e cada um vai levar consigo a responsabilidade de aprovar um projeto como esse, com essas emendas tão confusas. Eu acredito que aqueles que votaram a favor devem pensar, porque, olha, eu não consigo entender. Por exemplo, é um projeto, presidente, muito interessante, mas aqui na emenda 4, no parágrafo 2º, diz assim: o vereador relator na comissão de mérito deverá, o vereador. Não é uma comissão, uma pessoa, seja lá quem for, realizará uma visita à entidade a ser beneficiada com o título de utilidade pública para verificar a sua existência e idoneidade. Eu acho que é muita coisa para a gente dar liberdade, ou seja, legalidade para uma pessoa. E as outras emendas também, essas substituições, eu acho que está muito complicado. Se o senhor me permite, é o seguinte: eu acho que nós devemos repensar em votar isso em bloco. Eu acho que deveria ser emenda por emenda. Está votado. Devolvo a palavra,
ordem,
presidente.
Também, presidente. Eu também vou com o pastor Vimar Silvestre, porque no primeiro momento a intenção era que fosse entendido todos os projetos. Se for pelo menos de dois em dois, acredito que dá para você assimilar. Agora, oito de uma vez, infelizmente, não tem como não. Acredito que se fizesse de duas em duas emendas, você tem como assimilar o entendimento da emenda. Agora, as oito uma vez é humanamente possível, ao menos, ao meu ver, eu acho humanamente impossível.
Senhor presidente, eu vou ao contrário do pastor Vilmar, porque é o seguinte: tem uma entidade ali, Cidadão 2000, exemplo. Eu sou o relator, já que é o presidente da comissão, coloque eu como relator, eu tenho que verificar realmente que lá existe a casa, como funciona, buscar dados, documentos.
Questão de ordem, senhor presidente. Não, questão de ordem, presidente.
Eu entendi o senhor falar isso, de ordem, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, questão de ordem com relação realmente à votação, à discussão das emendas. Realmente está confuso. É um projeto de grande relevância e que vai atingir muitas, muitas entidades, inclusive religiosas, não religiosas, ONGs. É um projeto relevante, nós falamos aqui ontem que realmente precisa de normatizar, regulamentar, mas se nós votarmos isso aqui sem entender realmente cada emenda que estamos
votando, de ordem, presidente.
Nós podemos desconfigurar o projeto original e podemos também prejudicar realmente entidades sérias que contribuem ou que queiram vir a contribuir com o nosso município.
Questão de ordem é para questionar o regimento.
Então,
ninguém
senhor
está
presidente,
questionando o regimento. O regimento foi submetido à apreciação e foi votado no plenário.
E eu quero questionar o regimento, senhor presidente. Esse assunto...
Questão de ordem, vereador Jacques Soares.
Esse assunto já foi esgotado, foi votado, todo mundo votou. Nós estamos votando um assunto, todo mundo já votou a favor.
É, na realidade, nós já deliberamos sobre
já
esse assunto.
Já está deliberado.
Nós colocamos para apreciação do plenário, o que está sendo levantado agora teria que ser levantado antes.
Exatamente.
Questão de ordem, eu quero destacar, então, quero destacar as emendas.
Sim, poderemos.
Questão de ordem, eu solicito...
que pode ser votado
em solicito destaque. Que sejam destacadas as emendas.
Você acabou de pedir para votar em bloco, foi aprovado, vai votar. Nós pedimos, o senhor não estava presente. O líder do seu partido votou favorável.
Eu sei que o líder do meu partido votou favorável, só que eu estou pedindo para destacar as emendas, porque eu estou percebendo que é uma confusão. Não, nem todo mundo aqui participa das comissões, nem todo mundo está a par das emendas. Eu considero relevante, eu sou favorável a esse projeto do vereador Jean Carlos, mas nós não podemos votar de uma maneira confusa. Por isso, questão de ordem, eu solicito que seja apreciada o destacar das emendas.
Com certeza.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo o projeto então, já, senhor presidente,
então, nesse
ou não?
Caso, eu voto, nesse caso, eu vou ter que voltar àquela sugestão que nós fizemos aqui ontem. Pedir para que seja suspensa a discussão e nós demos continuidade amanhã, porque hoje nós não teremos condição mais de votar
discutindo
todas essas emendas.
Seu regimento aí. Olha, eu acho que eu estou... Acho não, né? Estou convicto com as palavras do líder do prefeito e o pastor Vilmar. Eu li no item aí que fere os credos religiosos, independente de qualquer dominação do credo religioso. Projeto original. Projeto original. Então, esse projeto, como o líder do prefeito falou, não é um projeto qualquer, não vamos votar em toque de caixa, mesmo que nós discutamos amanhã ou na outra semana ainda, vamos discutindo, gente, emendas por emendas. Não é um projeto qualquer, não. Depois da procuradoria não sanciona esse projeto, aí vem algum vereador e fala, tá vendo, é o erro da procuradoria. Vamos demorar um pouco. Eu, o PDT, eu não posso falar em nome da liderança do PDT, mas estou falando em meu nome. Eu em meu nome, vereador Paulinho, que esse projeto é polêmico. Não é toque de caixa, não. Eu gostaria que a Vossa Excelência deixasse para amanhã para a gente discutir, que fosse o primeiro da pauta. Fosse o primeiro da pauta. E segunda não discutia, terça-feira. É problemático isso aí, gente.
Questionando...
Fere muitas coisas dentro da igreja católica, Assembleia de Deus, ortodoxa, tantas igrejas aí. Então, eu não estou aqui para depois e alguém vir me criticar isso aí, não.
Questão de ordem, senhor... professora Geli, vereadora, professora
senhor presidente, nós questionamos aqui, eu e o pastor Vilmar estávamos conversando, e de início ele voltou e pediu que fosse votada emenda por emenda. A partir do momento que falou a respeito da leitura de cada uma das emendas, eu tentei acompanhar. Eu estava acompanhando aqui, tanto com uma cópia, quanto com as explicações que o secretário estava dando, e senti muita dificuldade realmente. Eu vejo a relevância do projeto, é um projeto muito relevante, e haja vista a discussão que está, nós estamos tentando votar o projeto desde ontem, e pela importância do projeto, a necessidade de se regulamentar a concessão a essas instituições que está dando tantas discussões. Sabemos que o plenário é soberano, mas eu acho que nós temos que repensar e ver a forma mais correta, para que possamos votar e sabendo que, se não votarmos bem, por certo, outras menos virão. Eu comecei a escrever até aqui, está uma coxa de retalho. E nós temos que costurar essa coxa de retalho para que fique realmente um projeto viável, para que nós possamos votá-lo e votá-lo bem. Então, eu estou realmente preocupada, senhor presidente, pela quantidade de emendas e pela dificuldade que nós estamos tendo de entender as emendas. Então, eu fico preocupada e preocupo muito, que eu estava acompanhando desde o início, com relação às instituições religiosas, que o projeto original, ele prejudica as instituições religiosas. Nós já estávamos acompanhando desde a Comissão de Direitos Humanos. e para que não haja esse prejuízo. Então, eu acredito que se ficar para amanhã, nós desde o primeiro momento, nós podemos discutir melhor e votar também melhor.
Nós vamos, então, submeter novamente a liderança.
Questão de ordem também.
Num instantinho, vereador. Nós vamos, então, submeter novamente as lideranças, ver se podemos deixar, então, essa discussão para amanhã, uma vez que hoje, realmente, já está praticamente esgotado o horário da sessão. Questão de ordem, liderança do PP.
Vossa Excelência tem legitimidade para fazer isso. Não precisa procurar a liderança,
não. Quem tem legitimidade aqui é o plenário, vereador.
Não.
Vereador Mauro, mas acontece que o plenário votou, ele não pode, ele tem razão, ele está agindo, cumprindo o regimento. O plenário, então, o plenário tinha que prestar atenção no que estava votando, só isso. Justamente. Votou errado. Agora, para fazer de novo, é o plenário que decide de novo, vai. Senão, vão acabar, então, o plenário não vale para nada.
Questão de ordem, vereador Pedro Mariano.
Só sugerir uma proposta, senhor presidente, que amanhã nós continuemos essas discussões, que amanhã, cada mês, cada vereador aqui no microfone tem a cópia das emendas. Porque aí a gente dá uma analisada e, na hora que tiver o secretário, a gente acompanha o raciocínio do secretário e a gente entende melhor também nesse sentido. O secretário está explicando bem, mas um tempo dá para a gente também ir analisando as emendas. É uma proposta do vereador Pedro Mariano. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Essa também é a proposta que nós estamos defendendo, vereador. Questão de ordem, quem então licitou?
Não tem mais, não. Tem não, bora.
Questão de ordem,
presidente.
Presidente, só lembrar que presidente. Questão de ordem, os nobres pares têm que colocar para Vossa Excelência, solicitar esclarecer alguma dúvida no regimento. Não está tendo clareza? Estão querendo voltar atrás de uma coisa que votaram.
Na realidade, é apenas esclarecendo.
Eu estou imaginando na hora que for votar a lua aqui, então... Não vão dar conta de votar as emendas, não.
Na realidade, a sugestão da mesa não é para voltar atrás em relação ao que nós decidimos da votação em bloco das emendas. O que nós estamos agora sugerindo é o adiamento da discussão para amanhã.
Com certeza.
Sobre a votação em bloco, o plenário decidiu, depois nós teremos que rever esse assunto também. O que nós estamos sugerindo agora é apenas o adiamento da discussão para amanhã, devido ao horário já esgotado hoje. Liderança do PT...
Liderança do PT.
É apenas o adiamento para amanhã. Suspensão da discussão hoje para que nós continuemos amanhã. Uma vez que já iniciou a discussão e nós precisamos da autorização do plenário para isso.
Favorável, senhor presidente, para amanhã e que cada vereador tenha a cópia, se possível, hoje, para ele estudar isso, para que amanhã as coisas possam estar mais esclarecidas.
Questão de ordem,
senhor
presidente.
Senhor
presidente, não precisa submeter ao plenário a suspensão da sessão, até porque o horário regimental já esgotou. A sessão automaticamente já acabou, regimentalmente. Agora, se Vossa Excelência solicitar a suspensão, eu queria também deixar minha opinião aqui, para que a gente prorrogue a sessão, para que a gente comece a votar as emendas. Porque o projeto original já foi aprovado, esse projeto original é muito importante para que ele tenha sua validade o mais rápido possível, até porque tem utilidades públicas tramitando as comissões, então é importante que esse projeto... ter o mais rápido possível a sua sanção e vale ressaltar que nós ainda temos que votar a segunda votação do projeto original, com as emendas ou não.
Então, mas já que nós já estamos submetendo a liderança, vamos continuar. Vereador Ger Cabeleireiro, PSC. Não está. Vereador Jean Carlos, PTB.
Contra.
Vereador Fernando Cunha, PSB.
Senhor presidente, sou contra, mas o horário regimental já acabou.
Mas
eu só quero saber, senhor presidente, o que vai adiantar a votação? Eu sendo contra ou favorável, o horário regimental já acabou. A questão é essa, ninguém pediu prorrogação.
Nós ainda temos,
senhor presidente, vamos prorrogar a sessão, vamos votar
até a hora que ainda temos. Vamos votar esse negócio, emenda primeiro.
Nós ainda temos. Nós queremos deixar a discussão dessa matéria para amanhã, porque mesmo que nós prorroguemos a sessão hoje, ainda, mesmo assim o tempo ainda será curto para discutir tantas emendas. E nós ainda temos um projeto na pauta que nós teremos que votar hoje, que é a transferência de uma sessão aqui da Câmara Municipal lá para o fórum. Passei até cópia dos... Por isso nós estamos sugerindo deixar esse projeto para amanhã, porque mesmo que prorrogue a sessão, nós não vamos conseguir votar ele hoje, esse das emendas, mesmo com a sessão prorrogada.
Então o senhor tem que inverter a pauta, senhor presidente. Tem que ser invertida a pauta, então. Não é prorrogar ou terminar a sessão. A pauta tem que ser invertida e a sessão prorrogada para votar os outros projetos.
Mas é porque esse projeto já está em discussão, vereador. Por isso que nós estamos solicitando a apreciação do plenário. O regimento manda que quando o projeto já está em discussão, apenas o plenário é que pode deliberar.
Mas a sessão vai ser prorrogada? Minha dúvida é essa. Então até porque Vossa Excelência disse que tem projetos importantes. Só quero saber se a sessão vai ser prorrogada, porque o tempo regimental já foi esgotado.
Existe uma solicitação do vereador Hamilton para prorrogar, para a prorrogação da sessão.
Mas a solicitação foi depois que a Vossa Excelência começou a discussão e a solicitação do plenário.
Por isso nós estamos pedindo o adiamento desse projeto para amanhã. Então... Vamos continuar na deliberação do plenário a respeito da... Porque, de qualquer forma, nós não encerramos a sessão ainda. A sessão, ela ainda não foi encerrada. Vereador Paulo de Lima, do PDT, sobre o adiamento da discussão dessa matéria.
A favor, presidente. Para dar continuidade.
Vereador Gleim Martins. Sargento Alberto, PTN.
Adiando aí, prefeito. Consenso da maioria.
Vereador Eli Rosa, do PMDB.
Questão de ordem, presidente. Peço para os novos pais votar com maior clareza, a favor da continuidade.
Vereador Eli Rosa, do PMDB, apenas sobre discutir a matéria amanhã. Continuação da discussão amanhã.
A favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
A favor para discussão amanhã, senhor presidente.
Isso, mas é exatamente isso, vereador. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
De acordo com a deliberação do plenário, essa matéria voltará à pauta para ser discutida amanhã. Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo, primeira votação, com o processo...
Senhor presidente, o horário regimental já acabou, senhor presidente. Ou vota a prorrogação do horário regimental... Ou o senhor tem que encerrar a presente sessão.
Tem um projeto na pauta, houve a solicitação do vereador Hamilton para poder... Esse é um projeto... Quantos projetos? Tem um projeto na pauta que está com pedido de vista e outro projeto que é a deliberação do plenário para que nós possamos transferir a sessão de outorga do título de cidadania ao doutor Lauro Nogueira, que é procurador-geral de justiça, para o fórum. Eu distribuí aos pares... Uma solicitação do Ministério Público para que nós passamos a fazer isso lá. E esclarecendo que aquela sessão que nós fizemos na OAB, de entrega de título de cidadã Napolina à ministra, houve um coquetel que foi por conta da OAB. A Câmara não teve nenhum custo com aquele coquetel que foi servido. E o nosso acordo com o Ministério Público também é esse, que se tiver algum coquetel, alguma comemoração, isso será por conta do Ministério Público. O que nós vamos fazer, sob a deliberação do plenário, é apenas transferir a nossa sessão de entrega de título de cidadania do doutor Lauro lá para o fórum, de acordo com solicitação do Ministério Público. Mas para que nós possamos votar esse projeto, eu vou submeter ao plenário a prorrogação da sessão solicitada pelo vereador Hamilton. Liderança do PT, vereador Lisier, pastor Vilmar Silvestre. Apenas a prorrogação da sessão, vereador, para votar mais um projeto.
Ah, mais um projeto? Mais favorável. Um.
Vereador Ger Cabeleireiro, Hamilton Filho, no
favorável.
Lugar.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Já que não quiser dar continuidade, sou contra.
Vereador Fernando Cunha.
Sou contra, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favor, presidente.
Vereador Clay Martins. Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com o PSB.
Vereador Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Com dois votos contrários, as lideranças decidiram a prorrogação da sessão. Palavra ao secretário.
Senhor presidente, processo, primeira votação. Que é o processo 147/2013, de autoria da mesa diretora, que é um projeto de resolução que expõe sobre a transferência da sessão solene de outorga de título de cidadania Napolina ao doutor Lauro Machado Nogueira e da outras providências.
Lembrando que nós estamos fazendo
comissão
isso...
Comissão favorável, senhor presidente.
Em atendimento à solicitação do Ministério Público, uma solicitação feita pela doutora Maísa Morgana, que é a promotora de justiça, coordenadora das promotorias de Anápolis. O projeto está em discussão.
Eu vou discutir o projeto. Discutindo o projeto.
Qual que é o projeto? Discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, está certo que o Ministério Público pediu isso aí, vereador Charles? Mas eu não vou ser refém do Ministério Público, não. Eu vou votar contra o projeto. Por quê? Eu tenho minhas razões, vereador Jean. Sempre tem discutido isso na CCJ. Eu sou favorável que entregue o título cidadão napolitano nessa casa de leis. A comemoração com Quitel pode ser no Jockey Club, no Lions Club, maçonaria, aonde quiser. Por isso que eu falo, não vão dar valor nessa casa.
Quem propôs isso daí?
As pessoas que estão recebendo esse título, eu acho, no meu entender, é lógico que meu voto é batido, tem pessoas que é o contrário, e eu respeito os votos deles. Eu quero que respeita minha opinião, pastor Vilmar. Acabou com casa numa igreja, e o conquitel, as festas, vai ser aonde quiser. Pode dar conquitel, sei lá, não
está para
me comprar, não. Isso é, pode dar uma linha, dar o quê para o povo lá? Agora, o problema é o seguinte, acabou que vem aqui, recebe o título de cidadania, ele mesmo avisa o homenageado, falou, olha, a minha festa em homenagem a este título vai ser no fórum, vai ser lá na base aérea, vai ser onde quiser. Eu gostaria que todo título, eu em toda a minha vida pública, eu só, para vocês verem, só dei um título de cidadão na Paulina, hein? Só dei um título de cidadão na Paulina. E eu gostaria que esse título todos fossem entregados aqui, acabou que recebeu o cartucho aqui, falar tchau.
E até hoje recebeu, né, seu? Até hoje recebeu, né?
É isso mesmo.
A nossa Flávia.
Entendeu? Não, quem deu o título para ela não foi eu, não, foi a mesa. Foi outra pessoa. É o deputado Rubens Antônio que não recebeu. Então, eu volto a frisar, que está até chato eu falar aqui quando eu faço algumas coisas aqui sobre título de cidadania. Sou Joaquim Roriz, recebeu um título de cidadão na Paulina aqui. Eu acho que ele debochou dessa casa de leis. Nem sei que ano foi isso. Valmir Bastos, não me lembro, acho que eu vi mobilidade, deu um título cidadão para o Joaquim Roriz. Naquele tempo ele estava famoso aí, né? Acho que ele era vice-governador do estado de Goiás, na chapa do Santino, não me lembro. Hoje já estava em Brasília. Sabe o que, que ele disse na época? Eu vou receber. Mas escolhe um local bem aconchegante lá, que eu, Joaquim Roriz, quero receber, não lá naquele local. Tem que ser no Lírio do Campo. E a turma toda foi para lá, entregar de mão aberta. Eu nem fui lá. Nem fui lá. Debochou dessa casa. Aí, Miltinho, me deu um convite, dá um exemplo, para o casamento dele. Eu tenho certeza, só se ele mudar, ele vai casar na igreja. O coquetel, ele vai casar na igreja. Não, que se você está pagando, você casa em qualquer lugar, para levar o padre, o pastor lá, na sua chácara que você está fazendo. Estou dando um exemplo. Vocês não estão entendendo, você tem cera no ouvido. Um exemplo. Ele me deu um convite. Aposto que ele vai casar lá dentro da igreja. Coquetel, aonde ele vai fazer, é lá no estilo house. Lá é uma comemoração. E igual eu estou dizendo aqui, eu estou falando sério, vereador. Me leva a sério. Eu quero que o todo homenageado, que é uma honra para todos os homenageados, receber o cartucho aqui, nessa casa de leis, onde tem homens que fazem leis, respeitar nós. E vai fazer esse conquitel lá na Conchichina. É isso que vocês não estão entendendo. Respeito a igreja, respeito essa casa de leis. Eu estou dando, eu votei neste título cidadão napolino. É uma grande honra para ser o cidadão napolino. Que venha pelo menos conhecer essa casa de leis. Venha conhecer aqui. Falou, peguei, muito obrigado. Vai, ele usa a tribuna agradecer. Falou, pessoal, eu estou dando a festa, muito obrigado. E eu vou ser homenageado em tal lugar. Vocês não estão entendendo agora, eu estou falando grego. Sou contra o título. Meu voto é batido. Sei que vai ser batido. Eu não voto em título cidadão napolino ser transferido. Que ele já está dado. Ele vai pegar isso em qualquer lugar. Já foi otorgado, nós já votamos. Eu sou contra a entrega em outro local. Eu estou falando grego? É um desrespeito. Olha, se eu vou casar numa igreja, por que, que a festa tem que ser lá nos bastidores da igreja? Eu faço a festa onde quiser. Então é isso, para com isso, vocês não estão entendendo. Por isso que eu quero um plenário novo, que todo mundo fala que isso aqui é uma espiluca, nós estamos numa garagem aqui, ó. Passa prefeito, vem prefeito e estou cobrando. Diz que tem 5 milhões em caixa aqui. Será que esses 5 milhões não faz nenhum pavilhão? Começou na era cacheta. Nós só tinha 200 mil em caixa. Depois veio não sei quem, não sei. E o trem. E ninguém faz nada. Ninguém cobra da prefeitura. Será que tem vergonha de vir aqui pegar um título lá, dona Paulina? A festa, a comemoração vai em qualquer lugar. Se eu não estou me entendendo, então fica por entender.
Apenas esclarecendo, vereador Mauro. A entrega do título de cidadania nessa casa aqui realmente é a norma. O que nós estamos votando aqui é uma exceção à norma prevista no regimento. que nesse caso fala, e estamos fazendo isso apenas como, quando há uma solicitação, quando agora é o caso de uma solicitação feita pelo Ministério Público. Vossa Excelência tem direito de dar a sua opinião, seu voto da forma que achar realmente, mas nós estamos... E outra coisa, nós não estamos aqui votando se vai ter coquetel ou não. Nós estamos votando a outorga, apenas a transferência da sessão de outorga de título de cidadania ao doutor Lauro daqui, dessa casa, para o fórum, de acordo com a solicitação do Ministério Público.
Senhor presidente, pela ordem.
Também para discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente.
Vou pôr Vossa Excelência, Pedro Mariano, para discutir o projeto. Nós estamos no processo de discussão.
Senhores vereadores, esse projeto de decreto legislativo, outorgando título de cidadão anapolino ao excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça, doutor Lauro Machado Nogueira, felizmente é de nossa autoria, e claro que em virtude da solenidade, o nosso espaço físico ser insuficiente, porque sabemos que teremos centenas de convidados, eu sou favorável que seja num ambiente maior. Não precisa ser no tribunal do júri, mas sou favorável que seja num ambiente para que possa ter a comodidade de todos os convidados, que serão centenas de convidados. Eu sou o autor dessa propositura e eu peço aqui aos nobres pares, à presidência, que realmente analise, sensibilize em relação a isso. Porque nós estamos dando um título de cidadão anapolino ao Procurador-Geral de Justiça e o nosso ambiente físico é incompatível com a quantidade de convidados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, discutindo.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu também concordo com o Mauro José Severiano, que o título é aqui, tem cidade aqui. O governador, na época, Alcide Rodrigues, governador, ele foi otorgado aqui o título de cidadão na Pós-Olimpíada. Agora a festa faz onde que é. Eu concordo também que tem que ser nessa casa, essa casa tem que ser respeitada. Porque, é como diz, recebe lá, o cara nem conhece onde que é a Câmara Municipal, onde que é o plenário. A posse nossa de 23 vereadores não foi aqui? Hã? E quantos convidados tinha? Uai, não tem um local lá, pode colocar a tenda. Então, eu também, senhor presidente, concordo com o raciocínio do Mauro José Severiano. Meu voto pode ser até batido igual ao do Mauro, mas também voto a favor que seja celebrado a cerimônia do título cidadão napolino aqui na Câmara Municipal nesse plenário. Devolvo a palavra.
Nós também concordamos com Vossa Excelência que todos deveriam ser aqui, mas já fizemos diversas concessões desse tipo para praticamente todos os vereadores aqui. Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, o vereador Mauro Severiano, ele foi muito feliz em dizer que vem passando mandatos e mandatos e essa casa continua, né, com a mesma estrutura. É uma casa de lei, é uma casa que tem que ser respeitada e eu acredito que já está na hora da gente iniciar a construção da nova Câmara Municipal para nós não termos esse tipo de debate. Eu concordo que tem que ser o título, tem que ser aqui, mas se é um grande número de pessoas, também, por que não abrir essa exceção para que essas pessoas sejam bem acomodadas? Agora, vou concordar com ele no que diz respeito à Câmara Municipal. Nós temos que tomar uma posição. Essa casa tem que tomar uma posição para começar a construção da nova Câmara Municipal de Anápolis. O povo de Anápolis merece isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Vou colocar em votação. Alguém mais para discutir?
Discutindo, senhor presidente.
Quem?
Fernando, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Senhor presidente, eu da mesma forma fiz várias discussões na Comissão de Justiça sobre a urgência em se ampliar esse prédio e se fazer a construção do novo prédio da Câmara Municipal. Concordo muito com o que disse o vereador Mauro José Severiano e o vereador Pedro Mariano. Nós temos que respeitar essa casa cada dia mais. Respeitar essa casa. Falaram aqui que nós tomamos posse, 23 vereadores, nossos familiares estiveram aqui aquele dia tomando posse. Então, acho que eu, por exemplo, entreguei título de cidadão aqui uma vez, vereador Mauro José estava, que tinha senador da República aqui presente, tinha prefeito de várias cidades aqui presente, tinha artistas aqui presente, exatamente, do senador Wilder Moraes. Nós entregamos o título aqui e fomos no coquetel em outro local. Então, eu Dessa forma, eu quero pedir a Vossa Excelência, a minha diretora e todos os vereadores que a gente force cada dia mais a construção desse novo prédio da Câmara Municipal. Temos um montante já grande na conta para que pelo menos se dê o pontapé inicial. Se lance o edital da licitação para a empresa que vai fazer, porque a gente sabe que é burocrático. Agora eu acho que seria deselegante da nossa parte, nesse momento, até porque esse título já é, se eu não me engano, sexta-feira agora. Me parece que já foi distribuído até os convites para que as pessoas possam participar da entrega deste título cidadão. Então seria deselegante com o homenageado e deselegante dessa Casa de Leis também, nesse momento, votar contrário à transferência deste título de cidadão.
Uma parte, vereador. Uma parte.
Concedo uma parte, Vossa Excelência.
Aí é onde a gente pega o caso. Como o senhor falou uma coisa bem certa aí, por que que não mandou esse comunicado aqui falando semana passada, mandou hoje, na terça-feira, há 4 dias de ser concedido, 3 dias que concedeu o título de cidadão napolino, agora já fez o convite para lá. Eu acho que antes de mandar o convite, ele tinha que ter pegado a autorização com nós aqui, para depois fazer a coisa com certeza. Está um outro erro aí, falta de respeito com essa casa. Devolvo a palavra. Obrigado, Fernando.
Vereador, eu estou com o ofício aqui em mãos que foi distribuído a todos os vereadores, e o ofício é datado dia 21 de agosto. Agora, o certo é que um erro não pode vir de outro erro. Infelizmente, os convites já foram entregues e que essa casa se atente mais da próxima vez. Ou a gente, até porque é uma discussão muito ruim para nós vereadores fazer em plenário. Uma discussão dessa, estamos homenageando a pessoa que tem relevantes serviços prestados e nós estamos discutindo se iremos trocar a 2 dias da entrega, a 3 dias da entrega deste tipo em outro local, o que é muito ruim para essa casa e deselegante fazer essa discussão nesse momento. Agora o certo é que a gente, pelo menos minha opinião, votarei favorável à transferência dessa homenagem, dessa sessão solene, mas que a gente faça a discussão para que dê andamento o mais rápido possível à construção do novo prédio da Câmara. Se chegarmos em consenso nas comissões ou até mesmo aqui no plenário, a gente entrega a partir desse momento todos os títulos aqui no plenário. Obrigado, presidente.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo, presidente. Para discutir, sargento Pereira Júnior.
Eu quero estar parabenizando ao Fernando Cunha, que realmente é a contento mesmo. Concordo também com o Pedro, porque é uma falta de respeito. Eu não sei como que somente agora esse requerimento foi posto na casa para ser votado, mas isso é muito ruim, porque eu não sei se o erro foi aqui na nossa casa ou se foi da promotoria, porque Fernando Cunha falou que foi expedido esse processo aqui dia 21 de agosto, e somente agora, há três dias do evento, nós estamos aqui numa situação realmente complicada, porque se vota contra, se foi feito os convites, fica ruim. Também, se a gente votar a favor, desprestigia a nossa casa. Então, a grande lição que eu vejo nessa situação é que nós possamos ter uma atitude mais intensa, senhor presidente, de Vossa Excelência, para cobrar do senhor prefeito ou das autoridades competentes para que mande dinheiro para nós fazermos uma casa decente. Porque essa casa aqui já está vexatória, tem vereador para todo canto. Você quer falar com o vereador Vilmar Silvestre, o cidadão não sabe onde vai encontrar o vereador Vilmar Silvestre, não sabe se vai ser no anexo 1, no anexo 2, ou no puxadinho ali. Então, a nossa cidade é uma cidade de 400 mil habitantes, uma cidade realmente pulsante. Então, nós temos que cobrar das autoridades essa solução de fazermos uma casa decente, com um local amplo. Gostaria de saber onde vai ser construída essa casa. Tem que decidir onde vai ser construído. Tem o dinheiro, mas o pessoal fala que não pode ser construído aqui. Parece que o projeto é para 200 e não sei quantas pessoas no auditório. Então, nós temos que fazer uma casa para que ela seja usada por mais 30 anos. Nós temos que analisarmos o projeto que tem na casa hoje, para nós discutirmos se fazemos uma câmara maior, para que possa realmente atender a demanda da nossa cidade. Então, eu voto a favor, justamente devido a isso aí, mas é muito desagradável, eu gostaria de estar votando contra. Tá?
Apenas...
Devolvo a palavra.
apenas esclarecendo que o projeto foi protocolado, esse pedido, na realidade, foi protocolado dia 12 de agosto. É porque esse aqui também tem que tramitar nas comissões. Tramitou nas comissões e está vindo a plenário hoje. A respeito do que foi dito do prédio da Câmara, concordo com tudo que foi dito, e a construção do novo prédio da Câmara irá resolver não só esse problema, mas como diversos outros problemas que nós temos aqui em relação às nossas instalações físicas. Para discutir, vereador Jackson Charles.
Essa não é a primeira vez que essa discussão chega dessa natureza. É, eu acho que também não podemos constranger as pessoas que não têm nada com isso. E o doutor Lauro Machado não tem culpa nenhuma de nada disso estar acontecendo aqui. Ele nem tem culpa do nosso espaço ser insuficiente, como não tem culpa de que o convite chegou atrasado e também do vereador não ter atentado a essa questão antes de dar o título. Então, acho que são situações que a gente tem que realmente avaliar. Aproveitar o ensejo, como membro da comissão de alteração do regimento, e a gente fazer uma alteração do regimento, fazendo uma determinação
isso.
Que não haja nem interferência do plenário na mudança da concessão de título, que aí não vai ter uma discussão. Aproveita o ensejo e a gente faz, apresenta essa proposta para que a gente faça isso, que nós não vamos ter mais essa discussão. Agora, tomando como base a circunstância e o respeito, inclusive, pelo Ministério Público, que merece todo o nosso respeito, eu também sou contra os títulos serem dados em outros lugares, eu acho que tem realmente título ganhado aqui, tem que ser dado aqui, mas diante de toda a conjuntura, inclusive, para não penalizar o contemplado, a pessoa do doutor Lauro Machado, que nada tem com isso, ele é a pessoa que menos tem problema com isso, então eu vou votar a favor, mas gostaria de deixar registrado o presidente da comissão de alteração do regimento. Deixa registrar essa minha sugestão, que a gente faça essa alteração, aproveite o momento oportuno, que a gente faça, que aí não vai ter mais essa discussão.
Uma parte.
Eu vou falar.
Questão de ordem, senhor presidente, eu fui citado.
Vou colocar o projeto em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, gostaria de falar com o nobre vereador Jackson Charles,
voto contrário,
que realmente a propositura... Registrando
o voto contrário do vereador Mauro Severiano.
Para o vereador Jackson Charles, que a propositura desse projeto legislativo realmente foi da minha autoria. Mas, na realidade, eu não citei o lugar que deveria ser feita a solenidade. Eu não falei. E foi falado aqui pelos ilustres vereadores que houveram inúmeros títulos de cidadania a pessoas ilustres, senadores e etc e tal, e foi nessa casa ou lugares diferentes. Eu apenas pedi a solicitação da propositura do decreto legislativo para que fosse feito, a minha solicitação fosse atendida. Mas eu não citei em momento nenhum o local. Devo a palavra.
Pela ordem, pela ordem.
Eu vou esgotar do horário regimental, eu vou encerrar a ordem do dia e vou abrir para as comunicações, onde os vereadores poderão se manifestar.
Comunicações, eu quero dizer que o vereador Chandra falou constrangimento promotor. Não, não é constrangimento. Constrangimento é a Vossa Excelência, vereador Vespa, vereador Abimamed, deixa eu ver mais, vereador Anderson e tem mais, o vereador Jean Carlos, ter um gabinete que só tem uma saída. Aí de vocês que se pegar fogo ali, não tem nem porta de emergência. Isso que é constrangimento. Entra prefeito, sai prefeito, nós cobramos isso aqui. Estou cansado de pedir uma casa de lei nova, que nós não temos verba, nós não temos verba própria. A verba tem que vir do executivo, ou estadual, do tesouro estadual, ou municipal. Estou careca de... Nós começamos com 200 mil. 200 mil na época do Cacheta. Depois vem minha presidente e ninguém cobra uma casa nova. Se pegar e jogar um fogo ali, vai ser igual aquela boate Disney em Santa Catarina. Vai morrer todo mundo, seus assessores. Não tem uma porta de emergência.
Os vereadores vão também.
Não tem uma porta de emergência. Não, o meu gabinete é lá de fora, o seu. Então, isso que é constrangimento. Só isso.
Comunicando, presidente.
Comunicando. Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar o ensejo dessa conversa e fazer aí também a minha reivindicação. Já passou 8 meses e eu tenho certeza que todo o que foi falado não é em benefício próprio, porque nós, vereadores, somos representantes da comunidade, os nossos gabinetes sempre ficam cheios de pessoas. E o meu gabinete do Weber Marmed, as nossas secretárias não estão querendo ficar lá dentro, porque vira e mexe, está caindo um rato lá de cima do telhado. Não tem como detetizar lá, porque é imenso, é um galpão velho. Então fica aí também essa reivindicação para que possamos pensar o mais urgente possível. Porque lá, infelizmente, no fundo lá, os nossos gabinetes são o último, virou um depósito de rato. Vira e mexe, está conversando com pessoas e rato caindo lá do teto. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu votei a favor pela mudança e pelo coquetel também, viu, presidente? Eu votei pelos dois, obrigado.
Comunicando, vereador Jean Carlos.
Comunicando, eu recebi aqui com uma resposta do ofício encaminhada ao secretário Chico Rosa, relacionada ao programa Minha Casa Minha Vida. Comunicar o novo espaço que eu vou tomar conhecimento do inteiro teor e voltarei a discorrer sobre o assunto. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscrições, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.